Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luciano Pires e esse aqui é o pódio sumário do livro O Poder do Mal. Esta é a versão completa. John Tierney, um dos autores, escreve uma coluna sobre ciência chamada Findings no The New York Times. Recebeu diversos prêmios da Associação para o Avanço da Ciência e o Instituto Americano de Física. O outro autor, Roy Baumeister, é um psicólogo social conhecido por seu trabalho no estudo do indivíduo e sua identidade, da necessidade de pertencimento, da sexualidade e gênero, agressão, autoestima e posicionamento. Abro com o meu primeiro pitaco. Logo no título do livro eu me deparei com uma questão interessante. The Power of Bad. Deve ser traduzido como O Poder do Mal, mas é mal com L ou mal com U? Vamos lá, ó. O primeiro impulso foi usar mal com L, o advérbio que é antônimo de bem. Mas eu optei pelo mal com U, que é o adjetivo antônimo de bom. E fiz isso porque entendi o propósito dos autores, de tratar não da força do mal, aquela que se contrapõe ao bem, mas ao uso do mal contra aquilo que é bom. A má notícia contra a boa notícia, a má atitude contra a boa atitude, a má ação contra a boa ação. Por isso vamos de mal com o mesmo, ok? Nossa mente e vida estão enviesados por um desequilíbrio que só agora começa a ser compreendido pela ciência. O mal é mais forte que o bom. Esse poder do mal tem diversos nomes. O viés negativo, a dominância da negatividade, ou simplesmente o efeito da negatividade. Não importa o nome, é clara a tendência universal dos eventos e emoções negativos nos afetarem mais fortemente que os positivos. Somos devastados por uma palavra crítica e não nos afetamos por uma chuva de elogios. O mal é forte, mas o bom pode vencer se soubermos contra o que estamos lutando. Vencer o mal, especialmente num mundo digital que aumenta seu poder, precisa de sabedoria e muito esforço. Meu pitaco. Olha, logo na abertura eu já fui lançado para minha experiência com as palestras, viu? Palestrantes profissionais têm sempre o que chamamos de escadas na plateia. Quando começamos a palestra, vamos procurando na plateia as pessoas que reagem com sorrisos ou com acenos de cabeça em concordância com o que estamos dizendo. E procuramos também as pessoas carrancudas ou que estejam dando sinais de discordância. São aqueles que eu chamo de poço. Poço. O sujeito é um poço. Localizadas as pessoas, passamos a conduzir nossos olhares fixando-os nas escadas e evitando os poços. É até engraçado que a gente vai olhando, quando chega no lugar que a gente sabe que tem um poço, a gente pula o olhar para não olhar o sujeito, não ver aquele olhar de reprovação, né? Com isso, vamos nos motivando ao receber a energia positiva das pessoas que aparentemente estão concordando conosco. É um truque que reconhece o poder do mal, da crítica, do negativo, e usamos para fazer prevalecer o bem, o positivo, a concordância. O mal é universalmente poderoso, mas não é invencível. Somos mais afetados pela negatividade durante a juventude, quando mais precisamos aprender sobre falhas e críticas. Conforme amadurecemos e aprendemos com a vida, fica mais fácil lidar com o mal, pois mais velhos, combatemos o mal apreciando os pequenos prazeres de cada dia e recordando de bons momentos, em vez de ficar remoendo o passado. Neste livro, os autores se propõem a explicar como usar o poder do mal quando for benéfico e como vencê-lo quando não for. Ao aprender como o viés de negatividade nos afeta, você verá o mundo mais realisticamente e com menos medo. Vamos ver, né? Nos anos 1990, ao estudar a reação das pessoas, psicólogos descobriram que uma primeira má impressão tinha impacto muito maior que uma primeira boa impressão. Experiências feitas por economistas comportamentais apontaram que uma perda financeira era muito mais sentida que um ganho financeiro na mesma proporção. Mas o que dá ao mal todo esse poder, hein? Um dos autores, Baumeister, começou a procurar situações nas quais os maus eventos não tivessem todo esse poder. Para compreender a força de algo, estude suas fraquezas. Mas após pesquisar na literatura, em psicologia, sociologia, economia, antropologia e outras disciplinas, ele descobriu que não existiam exemplos claros do bom sendo mais forte que o mal. O impacto dos maus eventos dura muito mais que o dos bons eventos. Uma imagem negativa estimula mais atividade elétrica no cérebro que imagens positivas. O sofrimento da crítica é muito mais forte que o prazer do elogio. Punições motivam mais que premiações. Conseguir má reputação é muito mais fácil que construir a boa reputação. Meu pitaco. Ainda no texto de abertura do livro, eu comecei a salivar, cara. Como é que a gente pode ler essas linhas e não se lembrar imediatamente da imprensa brasileira, dando todo o destaque para notícias ruins, hein? Mesmo as coisas boas são mostradas por um ângulo desfavorável, criando uma percepção de que nada de bom pode acontecer a partir de um governo ao qual a imprensa é antipática. Isso me levou a publicar uma de minhas iscas intelectuais, que diz assim, ó: o maior fenômeno cognitivo de 2019 foi a consolidação da percepção de que o que define uma notícia como boa ou má não é mais seu mérito, é a fonte. Enquanto realizava suas pesquisas, Baumeister conheceu o professor Paul Rosin, que trabalhava num tema semelhante, mas sob outro ponto de vista. Suas experiências mostravam como é fácil contaminar o bom com o mal. E os autores lembram um velho ditado russo: uma colher de alcatrão pode estragar um barril de mel, mas uma colher de mel nada causa a um barril de alcatrão. Rosin notou que essa assimetria se repetia em diversas áreas. Nas tradições religiosas, uma pessoa pode ser condenada por um simples pecado, mas leva mais que uma vida para se tornar um santo. Até peculiaridades linguísticas chamaram a atenção de Baumeister e Rosin. Psicólogos geralmente descrevem estados emocionais com palavras que se opõem: alegre ou triste, relaxado ou ansioso, satisfeito ou bravo, amigável ou hostil, otimista ou pessimista. As pesquisas revelaram que pessoas podem passar a vida toda afetadas por um evento singular, um trauma. Mas qual é o oposto de trauma, hein? Que palavra descreve um estado emocional tão positivo que nos afete por décadas? Não existe essa palavra. Maus momentos criam sentimentos inconscientes que não se apagam com o tempo. Uma má experiência sexual pode assombrar você pelo resto da vida. Mas a melhor das experiências se tornará uma memória difusa. Um ato de infidelidade pode destruir um casamento, mas nenhum ato de devoção pode vincular permanentemente um casal. Não existem palavras opostas a assassinato, por exemplo. E palavras como dor têm muito mais sinônimos do que prazer. Não existe palavra oposta a acidente ou a risco. Talvez a serendipidade, mas quanta gente conhece esse termo, hein? Rosin publicou suas pesquisas em coautoria com Edward Reisman num paper chamado Negativity Bias, Negativity Dominance and Contagion, concluindo que eventos negativos são mais destacados, potentes e dominantes, e geralmente eficazes do que eventos positivos. O paper de Baumeister se chamou Mal é mais forte que bom, concluindo que o maior poder dos eventos maus sobre os bons é encontrado nos eventos do dia a dia. Eventos importantes como traumas, relacionamentos íntimos, padrões de redes sociais, interações interpessoais e processos de aprendizado. Os autores fazem uma interessante observação sobre como, historicamente, os pesquisadores estudaram muito mais os efeitos do mal do que os do bom sobre as pessoas. O que seria de se esperar, pois causa mais impacto, não é? Mas essas pesquisas foram distorcidas quando jornalistas, sedentos por manchetes, passaram a escrever centenas de histórias sobre o peso dos traumas, psicoses e depressão, e muito pouco sobre coisas preciosas como nossa resiliência mental e a capacidade para obter a felicidade. Olha aqui, vou dar uma paradinha, não está no texto do PDF, mas pintou isso aqui agora, eu estou lendo esse texto aqui, em pleno momento em que só se fala do tal do coronavírus, né? É ligar a televisão, você vai ver o pavor que estão botando em todo mundo lá, que pode ter milhões de mortes, aquela coisa, e você olha para essa notícia e fala, cara, é um negócio que acontece de quando em quando, toda hora aparece um vírus aqui ou ali, a gente já passou por coisas como o ebola, como a própria epidemia da AIDS, né? E a gente sabe que no final, nada do que se pintou como aquele horror todo acontece. Mas cria-se um pavor tão grande que acaba causando consequências na economia e na sociedade como um todo, né? É o valor que se dá para a má notícia, para o mal, porque ele dá muita audiência. Muita gente que passou por traumas reconhece que a má experiência as fez mais fortes, espertas, maduras, tolerantes e compreensivas. As fez pessoas melhores. No entanto, muito mais atenção é dada às síndromes pós-traumáticas, mesmo que elas atinjam apenas 20% das pessoas expostas a experiências traumáticas. Psicólogos e jornalistas estavam tão ocupados acentuando o negativo que perderam a capacidade de tratar da fenomenal resiliência do ser humano. Sociólogos estudando religiões perceberam o poder do mal para inspirar um comportamento virtuoso. A doutrina cristã do pecado original, a qual estamos condenados desde Adão e Eva, pode parecer exagerada. Mas e os heróis nas tragédias gregas, hein? Que eram condenados por um simples erro trágico? Essas crenças acontecem para desafiar um elemento básico da psicologia e da evolução humanas. Para sobreviver, a vida tem de vencer todo dia. A morte precisa vencer uma vez só. Um pequeno erro pode apagar todo o sucesso. Isso vem de nossas origens. Vivíamos mais alertas ao tigre de dentes de sabre do que à apetitosa gazela. Reconhecer a gentileza de um amigo não era questão de vida ou morte, mas ignorar a animosidade de um inimigo, sim. Uma só pessoa não conseguia proteger a tribo, mas um só cozinheiro que não eliminasse as toxinas de um alimento podia contaminar a todos. Um só indivíduo poderia destruir toda a tribo ao traí-la para uma tribo inimiga. Um erro pode matar você. Um inimigo pode fazer de sua vida um inferno. Uma perda pode pagar todos os ganhos anteriores. Prestar mais atenção às ameaças faz, portanto, todo o senso evolucionário. Meu pitaco, são essas questões ligadas aos nossos mais primitivos sentimentos que explicam por que a cada dia aparecem notícias de que a humanidade está condenada. Foi a mídia que criou o terrorismo e as Torres Gêmeas foram um momento de coroação dessa ferramenta de pressão. Ver as torres caindo na sala da minha casa fez com que eu me sentisse presa dos terroristas, mesmo vivendo num país longe das ameaças. E isso aconteceu com bilhões de pessoas, que pela televisão e depois pelas mídias sociais foram bombardeadas com a ameaça de aniquilação, espalhando uma sensação de impotência e de insegurança. O próximo atentado será ainda maior e pode ser aqui na minha esquina, entendeu? Terrorismo sem mídia não faz sentido, cara. Por isso que o pessoal da mídia anda dizendo por aí, ó, quando aparecer, não diga o nome do assassino, não fale do caso, não estimule outras pessoas a procurar ficarem famosas com um ato de loucura como esses assassinos fazem, porque eles precisam da mídia para poder espalhar o terror. Publiquei em minhas mídias sociais uma imagem que mostra como a pobreza extrema, a democracia, a educação básica, a vacinação, a alfabetização e a mortalidade infantil evoluíram no mundo nos últimos 2 séculos. A evolução positiva é sensacional, mas não se fala disso, cara. Por que será, hein? Eu coloquei essa imagem na versão em PDF desse pote sumário. Mas enquanto damos toda a atenção para as ameaças externas, estamos sempre prontos para superestimar nossas habilidades e poder de controlar nossos destinos. É o viés do otimismo que nos faz subestimar riscos de alguns tipos de eventos negativos em nossas vidas. E é essa combinação de medo com confiança superestimada que nos leva a desastres. Foi o medo que levou os Estados Unidos a superestimar o perigo das armas químicas de Saddam Hussein e tomar a decisão de invadir o Iraque. Foi a superestimação de sua capacidade de vencer a guerra rapidamente e substituir o regime de Saddam por uma democracia que levou ao surgimento do ISIS e outros grupos terroristas que transformaram a região num inferno ainda maior. Se faltarem notícias ruins hoje, certamente há as que nos esperam amanhã. E a coisa é tão perversa que numa pesquisa com crianças pré-adolescentes nos Estados Unidos, mostrou que, ao serem perguntadas como será o mundo quando forem adultas, uma em cada 3 disse que ele provavelmente não existirá mais. Os autores dizem que o termo para esses adultos que assustam as crianças é empreendedores da disponibilidade. São os jornalistas, ativistas, acadêmicos, advogados e políticos que capitalizam nossa humana tendência de avaliar um perigo conforme a quantidade de exemplos em nossas mentes. Meu pitaco. Há um outro termo dentro da mesma linha de pensamento chamado de Availability Cascade, ou cascata da disponibilidade. Ele trata de um ciclo autoalimentado que explica o desenvolvimento de alguns credos que tomam conta dos espaços de discussão. É algo muito próximo dos memes. Alguém cria uma nova ideia ou conceito que parece explicar algum processo complexo de forma muito simples. Tão simples que o conceito começa a ser compartilhado por todo mundo. Logo, passa a fazer parte do discurso popular, causando uma cadeia de reações. As pessoas adotam um novo conceito ou ideia ou termo porque outras pessoas estão adotando. E a cada momento ele torna-se mais verossímil, mais razoável, mais aceitável. É a necessidade das pessoas de sentirem-se incluídas nas ondas, nos grupos, e a disponibilidade da nova ideia, conceito ou termo que faz com que a cascata de disponibilidade aconteça. A necessidade de aceitação social pela patota e a aparente sofisticação da nova ideia anulam o pensamento crítico das pessoas. E do nada, você se vê rodeado de coisas como lugar de fala, cultura de estupro, micromachismo e que tais. A cobertura da mídia faz com que 40% dos norte-americanos tenham medo que eles ou membros de suas famílias morram num ataque terrorista. Enquanto isso, o número de norte-americanos mortos em quedas em banheiras é infinitamente maior que nos ataques terroristas. Mas ninguém tem medo de entrar e sair da banheira todos os dias. Quando perguntados sobre a vida, 1 em 8 norte-americanos afirmaram que ela é longa e fácil. Os outros 7 disseram que é curta e difícil. Os otimistas eram significativamente mais felizes que os pessimistas, assim como mais propensos a votar, doar para a caridade e servir como voluntários em trabalhos comunitários. Os autores, então, afirmam que não esperam eliminar a negatividade, mas ajudar o leitor a não ser conduzido por ela. Há muito mais a celebrar do que a lamentar em nossas vidas e no mundo. O primeiro capítulo é uma pergunta: quão mal é mal, recrutando a mente racional? A partir de uma experiência em um relacionamento com uma parceira que era, digamos, mercurial, Baumeister fez um de seus primeiros experimentos. A moça num momento era delicada e charmosa, em outro explodia em raiva, fazendo do relacionamento uma roleta russa. Nos momentos ruins, Baumeister queria sumir, mas aí lembrava dos bons. Ele então começou a compilar dados. A cada noite ele revisava o dia, perguntava-se se estava feliz no relacionamento e marcava sim ou não numa planilha. Se a quantidade de dias ruins fosse maior que dias bons, ele terminaria o relacionamento. Se houvesse ao menos 4 dias bons para cada dia ruim, ele manteria o relacionamento. E ele determinaria a taxa de positividade, que é o número de bons eventos para cada mau evento. É claro que não dá para medir a complexidade da vida com essa taxa, mas ela é uma ferramenta para entender o efeito da negatividade. Para superar o viés de negatividade, você precisa de um método para ponderar o negativo e o positivo e determinar seu peso relativo. Você precisa perguntar: quão mal é mal? O psicólogo clínico Robert Schwartz e concluiu que pessoas que têm um número equivalente de sentimentos positivos e negativos tendem a ser levemente disfuncionais, enquanto aquelas que têm em média 2 sentimentos positivos para cada negativo tendem a ser funcionais normais. Os que atingem o funcionamento ótimo são os que têm um pouco mais de 4 sentimentos positivos para cada negativo. Em outro estudo, o psicólogo John Gottman descobriu que casais em relacionamentos problemáticos têm um número igual de interações positivas e negativas. Aqueles destinados a uma relação feliz de longo prazo têm 5 interações positivas para cada negativa. Essa proporção Gottman revelou-se um instrumento muito útil para estudar diferentes tipos de relacionamentos. Alguns casais não mostram muita afeição, mas prosperam porque quase nunca brigam. Outros casais bem-sucedidos brigam mais, mas superam com grande quantidade de demonstrações de afeto. É a regra dos 5 fodas para cada briga. A questão fundamental é: as experiências boas são em maior quantidade que as más? Economistas comportamentais fizeram experiências medindo dólares. As pessoas revelaram comportamentos irracionais quando havia o risco de perder dinheiro. O fenômeno foi chamado de aversão às perdas por Daniel Kahneman e Amos Tversky. Eles descobriram que as pessoas não arriscam perder 20 dólares num cara ou coroa, a menos que a recompensa seja 40 dólares. Perdas impactam muito mais que ganhos. As pessoas sempre têm uma visão pessimista do futuro. Cara ou coroa não tem 50% de chances de cada lado, cara. E quanto mais familiar for um cenário, quanto mais imagens dele tivermos visto ou imaginado, mais parece que aquilo vai acontecer. Meu pitaco, você reparou que os autores falam quanto mais imagens tivermos visto ou imaginado? Imaginado. Basta ter uma narrativa na cabeça para que você comece a tomar decisões baseado nela. Por isso é tão importante a questão de prestar atenção nas coisas que nos são impostas todos os dias. Vendedores sabem como isso funciona e por isso criam cenários. O apartamento que estão vendendo está no melhor lugar do país. Em volta estão surgindo obras que vão valorizar. O ar será mais puro, o barulho vai acabar e a cena descrita por eles é visualizada por você e pronto. Isso explica muita coisa neste cenário politicamente polarizado, onde pessoas inteligentes se recusam a enxergar acertos ou erros do político de sua preferência. Há um tsunami de narrativas sendo jogadas sobre elas, especialmente as narrativas do se. E se, hein? Vimos isso nos adversários da reforma da Previdência, que a cada segundo lançavam uma narrativa do se a presidência for aprovada, velhinho, os aposentados não terão mais dinheiro. Você terá de trabalhar até morrer. Sua viúva ficará à míngua. Só tiraram dinheiro dos pobres. As grávidas vão trabalhar em ambientes não propícios e arriscados e assim por diante. Cenários futuros catastróficos, distribuídos em cascatas de disponibilidade e que colaram na mente de muita gente que continua apostando neles. A regra dos quatro. Emoções positivas ampliam nossa perspectiva e nos possibilitam a desenvolver habilidades que ajudam a progredir pessoal e profissionalmente. Pesquisadores descobriram que coisas más são no mínimo duas vezes mais poderosas que coisas boas e geralmente três vezes mais poderosas quando se lida com emoções e relacionamentos em vez de dólares e centavos. Para ficar na média, portanto, você deve ter quatro dias bons para cada dia ruim. Essa é a regra dos quatro, que não aplica-se a todo mundo em todas as situações, mas pode ser uma ótima regra de ouro. É preciso quatro coisas boas para superar uma coisa má. E os autores insistem. Há situações em que o poder do mal é muito superior, como traumas e assassinatos, onde nem tem cabimento aplicar a regra. Ela só vale quando os eventos têm a mesma magnitude. Em situações não extraordinárias, serve para avaliar um relacionamento, um emprego ou uma oportunidade. Por exemplo, em vez de buscar a perfeição de manter um regime rígido todos os dias da semana para perder peso, você pode decidir mantê-lo em 4 dias de 5. Não é o ideal? Não. Mas é melhor que nada, cara. 4 avaliações positivas para cada negativa de seu produto ou serviço. 4 clientes satisfeitos para cada descontente. 4 elogios para cada crítica. Lembrar-se dessa regra pode ajudar a lidar com problemas em relacionamentos, no trabalho e no resto da vida. Um pitaco que apareceu agora e não está no PDF. Eu, de certa maneira, cara, eu uso esse pensamento quando eu faço os podcasts, o Café Brasil, né? Eu sei que tem vários temas que vão incomodar muita gente, né? E quando pessoas escrevem para mim reclamando, porque você falou disso, eu falei, cara, é um por semana, bicho. Fica tranquilo. Os próximos 2 ou 3 vão ser legais. E se você não gostar agora, você vai gostar dos outros. Então, a tentativa é fazer com que eu tenha uma multiplicidade tão grande de conteúdos que alguns vão agradar. E eu aprendi essa regra com o rádio do meu carro. Viajando, andando com esposa, com filhos no carro. Eu botava para tocar minhas músicas, cara, mas era um horror, era uma briga, era um quebra-pau. Porque começava a tocar uma música e lá vinha um dedão correndo para mudar a música porque não gostava. Eu falo, cara, para! Essa música dura 1 minuto e meio, 2 minutos. Depois vem músicas legais. A cada 4 músicas legais vai vir uma ruim. Aguenta a ruim e suporta as R$4. Você vai ficar o tempo todo pulando músicas aqui, né? É uma regrinha interessante que se a gente trouxer para o nosso dia a dia aqui, pode dar espaço para umas reflexões bem legais. Olha, quando se sentir devastado por uma crítica ou um insulto, lembre-se que isso pode ter acontecido por causa do seu viés de negatividade. Em vez de ficar obcecado por uma crítica numa rede social, leia outros 4 comentários legais. Quando estiver furioso com um amigo que lhe deixou na mão, lembre-se das 4 vezes em que ele foi muito legal. Antes de rotular um direitista de racista ou um esquerdista de comunista, lembre-se dos direitistas e esquerdistas em sua família e círculo de amizades. E lembre-se, jornalistas sempre buscarão a exceção e a tratarão como regra. No dia a dia, existem muito mais coisas boas do que más acontecendo. E é por isso que a vida tem melhorado para muita gente em todo o mundo com o passar dos anos. Meu pitaco. Cara, essa regra dos 4 é fascinante, especialmente por uma razão. Nunca passou pela minha cabeça que eu devo, ao longo do dia, respeitar qualquer proporção de experiências boas ou ruins. Eu vou simplesmente levando a vida, cara. Eu, por exemplo, estou sentado aqui há horas escrevendo, já com uma puta dor nas costas. Não me passou pela cabeça que eu devo parar já, no meio da tarde, e caminhar até aquela sorveteria excepcional que existe a 7 quadras daqui e me dar de presente essa experiência boa para colocar na conta do meu dia. Essa percepção jamais passou pela minha cabeça. No final do dia, deu no que deu. Eu não tomei nenhuma iniciativa para que tivesse 4 experiências legais. Cara, isso é fascinante. Vamos lá, então? Capítulo 2, lições de amor, elimine o negativo. O mal importa muito mais que o bom em casamentos ou qualquer outro tipo de relacionamento. Um leve conflito pode ter consequências ruinosas quando o mal influencia seu julgamento, provocando reações que atingem seu parceiro, seus amigos ou seus filhos. O efeito da negatividade magnifica as falhas, sejam elas reais ou imaginárias. E é comum nos revoltarmos com o que consideramos egoísmo das pessoas que teimam em não reconhecer nossas virtudes. Pesquisadores já descobriram, baseados nas avaliações feitas por casais, que casamentos não melhoram com o tempo. Pelo contrário, as avaliações pioram com o tempo. Os casamentos bem-sucedidos não são definidos pela melhora com o tempo, mas pela capacidade do casal de evitar o declínio. A euforia daquela paixão inicial não se sustenta com o passar dos anos, mas muitos casais encontram outras fontes de contentamento, capazes de manter o relacionamento de forma satisfatória. Olha, um pitaco que não está no texto aqui, que me ocorreu agora, né? Eu sei de muitos casos, e até o meu caso é um desses, né? Em que você vem vivendo aquele relacionamento, ele vai passando o tempo, ele vai caindo na... meio que na mesmice, e de repente acontece alguma coisa que transforma o casamento completamente. Por exemplo, a chegada de um filho, né? E a chegada desse filho significa que há uma mudança na forma como o casal se relaciona, nunca mais será o que era antes, vai ser uma outra coisa, tem uma terceira pessoa dentro daquele conjunto, né? As prioridades passam a ser diferentes, aí já não é mais a paixão da sua vida que está com você, mas é a mãe dos seus filhos, e queira ou não queira, eu já vi muita gente dizendo que comigo não é assim, não, é assim. Há uma mudança total nas prioridades, na dinâmica do relacionamento, e para alguns isso pode ser mortífero, né? Detona o relacionamento, para outros pode ser aquilo que é preciso para galgar um degrau o relacionamento. Então, varia de pessoa a pessoa. Digamos que o seu parceiro ou parceira tem um comportamento que incomoda você. Talvez ele ou ela seja desatento, flerte com amigos, que absurdo, cara. Fique no celular enquanto você fala, mostra-se entusiasmado com os amigos, mas frio com você. Como é que você reage, hein? Deixa pra lá e espera que as coisas melhorem? Explica o que incomoda você e trabalha para que as coisas mudem? Fica com mau humor, não diz nada, mas desiste emocionalmente do parceiro? Ameaça cair fora, discute ou parte para encontrar outro parceiro? Psicólogos da Universidade do Kentucky encontraram 2 estratégias a partir da pesquisa dessas respostas, uma construtiva e outra destrutiva. A construtiva, que inclui permanecer passivamente leal, parece sensível e admirável, mas mostrou ter quase nenhum impacto no relacionamento. Tentar ativamente encontrar uma solução melhorou um pouco as coisas. O que realmente causou impacto foram as coisas más. Não são as coisas boas, construtivas, que os parceiros fazem ou deixam de fazer para o outro, que determinam se o relacionamento funciona. são as destrutivas, que eles fazem ou deixam de fazer, que determinam o destino de um relacionamento. É difícil salvar um relacionamento onde uma das partes começa a se comportar negativamente em relação à outra, provocando respostas também negativas. A negatividade é uma doença difícil de curar e é altamente contagiosa. Para vencer as coisas más, é preciso interromper a espiral da negatividade antes que ela comece. É a forma como os casais lidam com as coisas negativas, as dúvidas, as frustrações e os problemas que define se o casamento vai ou não sobreviver. E a negatividade atinge de forma muito dura, especialmente os mais jovens. Com menos maturidade, menos dinheiro, menos paciência e mais estresse, os jovens desistem com mais facilidade. Meu pitaco, que também não está no PDF. Olha, o pessoal fala um negócio das gerações aí, geração milênio, geração isso, geração aquilo. A cada dia que passa eu tenho mais certeza que é uma bobagem você tentar definir gerações pela época em que as pessoas nasceram, né? Eu já comentei lá atrás em outros materiais, inclusive podcasts, que para mim o que define uma geração é o uso que ela faz da tecnologia, né? Então, o que faz ela ser diferente uma da outra é o uso da tecnologia, e é só isso. Para mim, o que define a gente pensar em gerações é a psicologia da geração e não é a idade com que ela nasceu, né? E essa coisa da negatividade é interessante, porque parece que a chegada da tecnologia acelerou as coisas de tal forma que destruiu a paciência da garotada, cara. Ninguém mais tem paciência. Essa coisa de, olha, entra aqui, fica 5 anos, vamos construir um negócio, vai levar 5, 6, 7 anos, para eles é a morte. Eles querem tudo, foram acostumados a receber tudo já, aqui e agora, rapidamente. E isso só pode vir a causar problemas mesmo, né? Um estudo feito na Columbia University, casais de Nova York foram filmados enquanto discutiam seus problemas. Cada vez que um dos parceiros fazia algo negativo, como rolar os olhos, aumentar o tom da voz, reclamar, negar responsabilidades ou insultar o outro, os pesquisadores anotavam a atitude. Descobriram que as pessoas inseguras eram as mais dispostas a agir negativamente. Seu medo da rejeição intensificava a angústia que sentiam, pois, para eles, uma discussão nunca era sobre um tema específico, mas um sinal de problemas mais profundos, que indicavam que o relacionamento estava ameaçado. Aquelas pessoas eram tão sensíveis ao viés da negatividade que viviam num estado de permanente ansiedade. E a resposta do pânico era rejeitar o parceiro com alta taxa de sucesso, ou seja, a separação. Pessoas mais sensíveis à rejeição eram as que mais terminavam sozinhas. Seu medo da rejeição transformava-se numa profecia autorrealizável. Meu pitaco, ufa, passou agora um filme diante de meus olhos, viu? Com dezenas de casais que eu conheci durante a vida. O livro fala de diversos outros experimentos e pude reconhecer padrões em muitas situações que eu vivi e vivo até hoje. Situações em que a resposta emocional a momentos de confronto leva a resultados não desejados pelos dois lados. E não adianta um lado ser racional e tentar colocar os argumentos de forma clara. O viés da negatividade faz com que o outro lado veja ameaça, má vontade ou risco em qualquer manifestação que venha do outro. Não importam as intenções, o que ele fizer terá sido para atacar, ferir e colocar o relacionamento em perigo. Quantas vezes você já viu isso acontecer, hein? Viés da negatividade. O capítulo vai mais fundo nos relacionamentos entre casais. Você quer mais? É? Compre o livro. Muito bem, a capacidade de calar a boca em vez de dizer algo desagradável ou rancoroso fará muito mais por seu relacionamento do que uma atitude ou palavra boa. Sacou? Ficar quieto e não alimentar a fogueira é melhor que jogar um copinho d'água nela. E pesquisas mostraram que o efeito da negatividade é o mesmo em todo tipo de relacionamento. Pais e filhos, amigos, colegas, funcionários e patrões. É preciso uma grande quantidade de socialização para construir uma amizade, mas bastam 1 ou 2 encontros ruins para transformar vizinhos em inimigos permanentes. Meu pitaco, esse ponto me fez lembrar de Jerry Lewis e Dean Martin, que fizeram uma dupla humorística de imenso sucesso com shows, programas de televisão e filmes. Dava gosto vê-los trabalhando juntos. Depois de 10 anos de um baita sucesso, Dean Martin começou a ficar cansado de fazer o papel do galã romântico no segundo plano, enquanto os filmes centravam no talento humorístico de Lewis. E um dia, A revista Look fez uma foto de capa com a dupla e cortou Martin. Dali para frente foi um rompimento, que culminou com a última aparição da dupla num show em julho de 1956. Dean Martin teria dito a Lewis que, para mim, você não passa de uma porra de um cifrão, dando a entender que o relacionamento dos dois só existia por causa do dinheiro que ganhavam. Por 20 anos, os dois seguiram com carreira solo, sem jamais se falarem. 20 anos, cara. E ambos se amavam. Lewis, mais tarde, comentou que a estupidez daquilo jamais conseguirei explicar. A ignorância daquilo é algo que eu espero esquecer. Em 1976, durante uma edição do Teleton na televisão norte-americana, apresentada por Lewis, o convidado Frank Sinatra chamou um amigo para o palco, sem que Lewis soubesse quem era. Era Dean Martin. E o reencontro dos dois é emocionante. No PDF, o texto desse podsumário aqui, eu coloquei o link para você poder assistir esse vídeo, né? O mundo perdeu enormemente pela falta de interação entre os dois. Eles sofreram imensamente pela quebra da amizade. Dean morreu em 1995 e aquele episódio assombrou Jerry Lewis até sua morte, 22 anos depois. Histórias como essa existem aos montes, até muito próximo de nós. O poder do viés da negatividade para destruir coisas boas. Outro ponto extremamente interessante no livro é quando os autores falam do relacionamento entre pais e filhos. Desde que os freudianos começaram a acusar pais e mães de provocar neuroses nos filhos, os pais sentiram uma enorme responsabilidade de fazer o que é certo. Mas o mais importante é não fazer o que é errado. Pesquisas sobre o desenvolvimento do QI, por exemplo, descobriram que crianças que crescem em ambientes pobres, com pais não educados, têm o QI menos desenvolvido que as que crescem em ambientes mais abastados. É o que é óbvio, não é? Pois é. Mas aí vem o pulo do gato. Nos ambientes mais abastados, não importa se as famílias são de classe média ou classe alta. Não importa se os pais passam o dia ouvindo Mozart, contratam tutores para os filhos, têm bibliotecas maravilhosas, levam as crianças para o teatro ou se são muito bem-sucedidos em suas carreiras. Não existe nada de bom que eles possam fazer para aumentar o QI de seus filhos. O fator essencial foi tirá-los de um ambiente negativo. Depois que as necessidades básicas da educação foram obtidas, nada de bom causará impacto no QI das crianças. Em outras palavras, o desenvolvimento do QI não tem a ver com as coisas boas que a riqueza traz, mas com a saída do ambiente de pobreza educacional. Dali para frente, QI é questão de genética. Você entendeu? O importante é não fazer o ruim, mais do que fazer uma sequência de bons. Os autores então recomendam que, em vez de fazer suas vidas girarem em torno dos filhos, fazendo tudo o que puder de bom para eles, que os pais sejam apenas bons o suficiente. O que vale para todos os aspectos da vida, ser um parceiro bom o suficiente, um amigo bom o suficiente, um vizinho bom o suficiente, um líder bom o suficiente. Foque não em atingir a perfeição, mas em evitar as bobagens elementares, tanto em seu comportamento quanto na forma como você interpreta o comportamento dos outros. E as dicas são: primeiro, não comprometa mais do que pode entregar. Segundo, não espere crédito por fazer mais do que o suficiente. Terceiro, lembre-se que o mal está nos olhos de quem o recebe. Que uma ofensa, que pode parecer uma bobagem para o resto do mundo, pode destruir um relacionamento. Durante uma discussão, é melhor estudar as reações do seu parceiro e imaginar a sua perspectiva, do que ficar repetindo suas próprias queixas e argumentos. Fale menos, ouça mais. Quarto, use os maus momentos para aprendizado. Receba as críticas não como um ataque malicioso, mas como um precioso feedback. O mal pode ser um excelente professor. E quinto, pense antes de se queixar ou culpar o outro. Meu pitaco. Anos atrás eu mantinha contato com uma pessoa muito interessante lá do Rio de Janeiro, que é tradutora do inglês e revisora. Muito boa, aliás, excelente no que ela faz. Ela recebia meus textos e sempre respondia com observações sobre erros de português ou de tradução. Fazia isso porque gostava, né? Seria uma ajuda excelente se não fosse a forma que ela usava. Ela era grosseira, respondia com raiva para atacar e humilhar. Eu sabia que ela apreciava o que eu escrevia, mas as respostas eram horríveis. Até o dia em que ela recebeu o Café Brasil 275, o famoso Bohemian Rhapsody, e me mandou um e-mail horrível, me reduzindo a sulfato de pó de bosta, porque eu traduzi Let Me Go como Deixe-me Ir, quando deveria ser Solte-me. Fui argumentar, perguntando sobre o resto do programa, o que ela tinha achado, e não veio nada, só aquela crítica feroz. A coisa cresceu a tal ponto que eu cortei o contato. Meses depois, ela me escreveu e fui extremamente assertivo. Respondi que gostava demais dos pitacos dela, que pensei até em contratá-la para ser a minha revisora, mas que ela era uma pessoa grosseira e negativa, profundamente negativa, e que eu preferia manter distância, pois ela me ofendia com suas mensagens. A reação dela foi ficar mais puta da vida ainda e aumentar o tom. Nunca mais a contatei, mas sempre me lembro de como ela poderia ter sido uma ajuda preciosa para o meu time. Mas, olha, eu continuo querendo distância. Você vai falar, ah, frescura, é que você não viu o que ela escrevia, cara. Olha, veja só. A questão não era a crítica, mas a forma grosseira como ela criticava. Eu lembrei disso nesse item 5. Pense antes de se queixar ou culpar o outro. Esse item 5 é importante e tem a ver com algo fundamental em meu pitaco, que os autores apresentam como aquilo que os psicólogos chamam de atribuição fundamental do erro. Trata-se da tendência de tirar conclusões sobre o caráter de alguém, que é interno, baseado em seu comportamento, que é causado por situações externas. Quando quebramos uma regra de trânsito por não enxergarmos a placa, dizemos: uma árvore bloqueou minha visão. Quando outra pessoa faz o mesmo, a acusamos de ser um motorista irresponsável, não é? É quando julgamos as ações negativas de outras pessoas que tendemos a tirar conclusões injustas, mesmo que seja alguém que conhecemos intimamente. E em vez de curtir o jantar romântico, passamos a noite criticando o outro porque ele chegou atrasado. Meu pitaco, cara, é como isso já aconteceu comigo, cara, como provocador ou como vítima, né? Eu me lembro de um caso, que eu acho que eu já contei em outro pod sumário, o do sujeito que coloca no bolso da camisa uma caneta esferográfica, que estoura e mancha todo o bolso, destruindo a camisa. O sujeito fica possesso, passa o dia todo possesso, chega em casa chutando o cachorro e os móveis, dando dura nas crianças, e quando encontra a esposa, ela diz: fulano, que aconteceu? Essa maldita caneta destruiu o meu dia. Não, ela destruiu sua camisa. Quantas vezes você já passou por situações assim, quando a conclusão que outra pessoa tirou sobre um momento ou atitude específicos estragou completamente momentos que poderiam ser nutritivos? Os indivíduos mais propensos a atribuir as mancadas de seus parceiros a características internas permanentes, em vez de fatores externos temporários, mostraram-se nas pesquisas os mais vulneráveis a divórcios. Dê a seu parceiro o benefício da dúvida, em vez do dedo em riste, acusando-o de uma falha permanente de caráter. O item 6. Quando em confronto, chame ajuda de um juiz imaginário. Imagine que você é um terceiro observando a discussão. Como é que você veria, hein? Dá para tirar algo de bom dali? Item 7. Busque uma segunda opinião. Suas inseguranças atrapalham seu julgamento. A opinião de um amigo dizendo: no seu lugar eu deixaria para lá, pode mudar tudo. 8. Suspenda o julgamento. Pesquisas mostraram que os relacionamentos mais duradouros e felizes foram obtidos por indivíduos que mostraram menor atividade nas regiões do cérebro associadas ao julgamento negativo de outras pessoas. Pense nos pontos fortes e nos momentos legais que outra pessoa proporciona a você. Cultive o julgamento positivo. E sempre que a outra pessoa demonstrar uma dessas qualidades que lhe agradam, diga isso para ela. 9. Item, não morda a isca. Em todo bom relacionamento, ser um pouco surdo ajuda. meu pitaco. Olha, minha família diz que eu tenho audição seletiva. Sou capaz de me desligar do ambiente e só escutar aquilo que me interessa. Eu acho que é uma forma de proteção, viu? E agora eu aprendi que é uma técnica para relevar as bobagens que eu escuto. Evita que eu me incomode e incomode as pessoas. E pratico isso cada dia mais, especialmente nas áreas de comentários das mídias sociais, cara, e no Twitter. Deixo passar em branco, nunca mordo a isca dos que estão me chamando pra briga. Puta perda de tempo, meu. Item 10. Se você tiver de responder, não amplie a discussão. O que parece terrível para você pode parecer normal para outra pessoa. Mantenha a calma para não alimentar a regra da reciprocidade. Você coça minhas costas, eu coço a sua. Mas se você me arrancar um olho, eu arranco os seus dois. Evitar o mal é muito mais importante que fazer o bom quando você estiver lidando com a pessoa amada, com os filhos, amigos, colegas ou qualquer outra pessoa. Não é tanto o que você faz para os outros, mas o que você não faz. Capítulo 3. O demônio interior, configurado para o mal. Meu pitaco. Quando fiz minha viagem para o campo base do Everest em 2001, conversei com várias pessoas que estiveram lá. Todas disseram a mesma coisa. Luciano, essa viagem é 90% mente, 10% corpo. Não adianta ficar bombadão na academia. O que fará você realizar essa viagem com sucesso é sua mente. E eu dediquei 12 meses da minha vida a fazer a cabeça para combater meus medos interiores. Nosso cérebro evolui para proteger o corpo. Primeiro, ele desenvolveu um sistema que detecta ameaças e soa o alarme. Era suficiente para fugir do tigre de dentes de sabre. Mais tarde, surgiu outro sistema que aciona as emoções associadas às ameaças, agregando outros níveis de compreensão e flexibilidade às reações que aquela criatura tinha. Esses sistemas anteriores à linguagem respondem mesmo quando não estamos conscientes das ameaças. Ver uma expressão de hostilidade numa pessoa já coloca o corpo em alerta, antes mesmo que compreendamos o que está acontecendo. Melhor seguro do que arrependido. O terceiro sistema é o do pensamento lógico, do raciocínio. É ele que nos dá acesso aos significados simbólicos dos eventos, incluindo o pensamento através da linguagem. A lembrança que você está a 15 minutos de encontrar a pessoa que ama já aciona sentimentos, sensações e coloca seu corpo em prontidão. Mas as experiências negativas sempre serão mais fortes. E experimentos mostram que, desde bebês, focamos mais nas ameaças que nas recompensas. Diante do mal, nosso cérebro fica cego para o bom. E é por isso que basta um erro para destruir uma reputação. Meu pitaco. Cara, essa reflexão, trazida para tempos de mídias sociais, joga luz no que vemos acontecer diariamente e exemplos não faltam. Nas eleições de 2018, para governador, apareceu nas mídias sociais um vídeo que mostrou alguém que seria João Dória Júnior, deitado numa cama com três garotas nuas bolinando em volta. É uma festa, cara. Era impossível garantir que fosse o Dória. Aliás, quem o conhece jura que não era ele, mas não adiantou. Viralizou, virou piada e o rótulo está grudado nele para o resto da vida. Ninguém quer saber das coisas boas que ele eventualmente fez. Bastou um deslize, que no caso nem teve de existir, para que a opinião pública escolhesse o mal. Na polarização política do dia a dia é assim. Uma informação ruim tem poder destrutivo muito maior que o poder construtivo de 10 ações positivas. Maus eventos, diferente dos bons, provocam duas respostas distintas e, de certa forma, opostas: mobilização e minimização. A mobilização motiva para a ação, faz a gente acordar e lidar com o problema e pode ser muito útil no curto prazo. Mas não dá para ficar indefinidamente injetando adrenalina no sangue, não é? A sequência é nosso sistema liberar endorfinas, serotonina e oxitocina para produzir relaxamento e sensações boas. O melhor exemplo é o indivíduo que salta de paraquedas pela primeira vez. No momento do salto, a adrenalina toma conta. Ele fica aterrorizado. Depois de chegar ao chão, fica eufórico. É o corpo minimizando o mau evento. E veja que interessante. O oposto não existe. O corpo não precisa desenvolver mecanismos para minimizar bons eventos. Evidências mostram que lidamos com os maus eventos usando mecanismos de defesa como deslocamento, como aquele marido que desconta nos filhos a briga que teve com a esposa ou com o chefe. E também com a projeção. Você é que é hostil, não eu. É muito fácil acusar os outros por nossas falhas, e esse auto-engano pode ser destrutivo. Mas pesquisadores descobriram que ilusões positivas podem ser muito úteis para vencer o poder do mal. Meu pitaco, Esse ponto do livro é muito interessante porque coloca em teoria coisas que eu sempre fiz na prática. Ouça, por exemplo, o podcast Café Brasil 564, Fogo no Circo. No começo do programa, ao contar a história da tragédia do Gran Circo norte-americano que pegou fogo em Niterói em 1961, vou descrevendo cada detalhe do acontecimento, acompanhado pela sonoplastia criada pelo Lalá. O ouvinte não tem nada para ver. Provavelmente está caminhando pela rua, dirigindo ou trabalhando. Só consegue ouvir o meu relato. Mas em sua mente, a tragédia vai sendo criada de forma tão real que seu corpo começa a responder. Uma palpitação, um arrepio, uma sensação de angústia que pode terminar em lágrimas. É essa capacidade que nossa mente tem de imaginar as coisas. Isso pode ser bom para ajudar a vencer o poder do mal. Lembro uma vez de ter uma conversa com uma amiga sobre a morte de sua tão amada tia, que estava muito doente. Ela falava do medo de perdê-la e eu recomendei que se acostumasse com a ideia, que imaginasse como seria essa perda, como seriam os dias seguintes, como seria o velório. Minha amiga ficou horrorizada com a recomendação, mas o que eu estava tentando fazer é que ela treinasse sua mente para antecipar aquele mau momento. A dor estaria lá. Todo o luto seria muito ruim, mas o exercício de se acostumar com a ideia, e aqui eu coloco entre aspas, era uma forma de se preparar para o mau momento. Eu sempre faço isso nos momentos chave de minha vida. Nos tratamentos psicológicos existe a TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, que trabalha a forma como cada pessoa vê, sente e pensa uma situação que causa desconforto, dor, incômodo, tristeza ou qualquer outra sensação negativa. É um conjunto de estratégias para combater o viés da negatividade, que parte do princípio que as pessoas em depressão, por exemplo, focam em suas fraquezas e falhas, deixando de lado suas forças e tratando seus sucessos como um mero acaso. Nada de bom é mérito próprio. Técnicas simples, como colocar por escrito seus medos e forçar-se a uma interpretação alternativa da situação, podem funcionar muito bem. A repetição de afirmações positivas para que se tornem mantras a serem utilizados assim que a ansiedade aparecer também ajuda. Concentração na respiração. Tudo isso são táticas conscientes para enviar sinais inconscientes a nosso sistema nervoso e treinar nossa mente a combater os efeitos do mal. No livro, os autores explicam esse processo com riqueza de detalhes. Algumas dicas? Primeiro, fale sobre o problema. Simplesmente falar a respeito já alivia, mas falar sobre os progressos ajuda a motivar progressos futuros. Compartilhar nossas histórias faz com que tragamos à superfície os eventos bons que estavam esquecidos. Segundo, mapeie o processo. Coloque no papel cada ponto de ansiedade que você percebe quando sabe que está a caminho de uma má experiência. O que é que provoca em você a ansiedade, hein? Terceiro, acelere o processo. Uma vez identificado cada ponto na rota para o pânico, não avance até estar calmo quando passar por cada um deles. Quarto, recite seus mantras. Sentenças simples, objetivas e realistas, que podem ser repetidas mentalmente para interromper os pensamentos negativos e irracionais. Se você morre de medo de falar em público, não adianta mentalizar que fará uma palestra espetacular. É mais conveniente imaginar que as pessoas aceitarão se você estiver nervoso e se gaguejar eventualmente. Cara, você é um deles. Quinto ponto, respire. Uma respiração profunda sinaliza para o corpo de que ele está seguro e ajuda a se concentrar em algo além do medo. Existem diversas outras técnicas, até mesmo aplicativos, que ajudam a conduzir esse processo. Meu pitaco, voltando àquela história que eu já contei anteriormente do palestrante que procura focar nas pessoas, na audiência, que estão sorrindo ou abanando a cabeça em sinal de aprovação, e não naquelas que estão carrancudas ou assinando em desaprovação. Esse recurso nada mais é que uma muleta para mostrar à nossa mente que estamos no caminho certo, estamos agradando. E acredite, tem um resultado excepcional para focar no desempenho. No mínimo, serve para nos acalmar. Pessoas que têm fobias procuram evitar seus ataques de pânico, mas essa não é a maneira correta de agir. O primeiro objetivo deve ser parar de se preocupar com a perspectiva de ter ou não um ataque de pânico. O ataque de pânico é o medo do medo. E uma vez que você decide tolerar esse medo, obtém uma sensação de controle, fazendo com que, eventualmente, o medo perca seu poder e o ataque não ocorra mais. Os autores relatam experiências fascinantes de técnicas para treinar a mente para confrontar seus medos. Mas tudo, tudo começa com uma constatação. Existem muito mais coisas boas do que más. Quando sua mente estiver dominada por pensamentos negativos, afogue-os em pensamentos positivos. Capítulo 4. Use a força, o criticismo construtivo. O mal distorce seus julgamentos, mas pode aguçar o seu juízo. Por isso é fundamental entender o poder das críticas, seus malefícios e benefícios. Meu pitaco, juízo é a capacidade de raciocinar de modo sensato, com discernimento, bom senso e responsabilidade. E julgamento é quando você forma uma opinião, estimativa, noção ou conclusão diante de circunstâncias apresentadas. Digamos que o juízo é o atributo que nos dá condições para realizar o melhor julgamento. Os autores abrem o capítulo reproduzindo duas vezes um parágrafo com uma crítica a um livro, a mesma crítica. No primeiro texto, a crítica é elogiosa. No segundo, eles substituíram os elogios por críticas negativas. Os textos são exatamente os mesmos. Um elogia, o outro critica. Os pesquisadores deram o texto negativo para um grupo e o positivo para outro grupo ler. O índice de pessoas que acharam que quem escreveu a crítica é inteligente foi muito maior entre os que leram a crítica negativa do que os que leram a crítica positiva. Falar mal do livro fez bem para a reputação do crítico. A conclusão. Quando você quer provocar uma impressão nas pessoas, existe uma escolha entre ser desinteressante e amável ou brilhante e cruel. E o que escolhemos é influenciado pela situação. A experiência que os autores relatam, conduzida pela psicóloga Teresa Amabile, é de cair os butiá do bolso, como dizem meus amigos lá do Rio Grande do Sul. Teresa colocou cada pessoa escolhida para o experimento em frente a uma audiência, pedindo para que ela avaliasse o trabalho de alguém. Agora preste atenção. Quando a pessoa achava que tinha um status mais alto que a audiência e se sentia intelectualmente segura, era generosa na avaliação. Mas quando a pessoa se sentia intelectualmente insegura, com status menor que a audiência, era muito mais provável que fizesse uma avaliação negativa. O crítico tentava aumentar o seu status empregando a estratégia do brilhante e cruel. Ser cáustico não traria novos amigos, mas poderia angariar respeito, mesmo que a crítica fosse injusta. Meu pitaco, cara! Eu não consigo descrever para você o meu prazer quando encontro alguém que teoriza aquilo que eu já desconfio na prática. Já cansei de ver e sentir esse tipo de crítica de gente que, evidentemente, não tem café no bule para falar mal do que está avaliando. Mas, mesmo assim, o faz. Muitas vezes eu me pego tentando encontrar uma explicação para essa má vontade. Eu não conhecia em detalhes as duas estratégias do desinteressante e amável ou brilhante e cruel. E isso me deu pistas para compreender uma série de questões que andam me atormentando. Uma delas, por que tanta gente parte para as agressões nas mídias sociais, cara? Eu achava que era para combater uma ideia que fosse divergente, especialmente no campo político. Mas agora estou me convencendo que é para se sentir mais que o outro. Quem critica quer aumentar o seu status por parecer mais intelectualmente elevado do que realmente é. Para ser brilhante sem ser cruel, tempere o criticismo com gentileza, ou ao menos finja gentileza. Tem gente que usa essa técnica que funciona muito bem com os mais desavisados. Começam suas falas com, para ser honesto, ou então, com todo respeito, ou não me leve a mal, ou então, concordo com você, mas, e em seguida, dão a porrada. Meu pitaco. Cara, eu já tô tão treinado que quando eu escuto esse com todo o respeito ou então o mas, já sei que vem merda. É sempre uma tentativa de amaciar a crítica, fazendo-se passar por alguém legal, o que quase sempre baixa o escudo de quem ouvirá a crítica. Pô, meu, a pessoa tem todo o respeito, concordou comigo, mas... Agora você sabe que é uma técnica para parecer brilhante sem ser cruel. Críticas podem trazer benefícios enormes se você souber como criticar, mas a maioria das pessoas não sabe. Por muito tempo, as lideranças aprenderam a técnica do feedback sanduíche, que era a de intercalar diversas camadas de elogios a uma crítica. Começa com elogios, faz a crítica e termina com elogios. Vai dizer que você nunca fez isso aí. Parece uma ação lógica, não é? Mas quem recebe o sanduíche não consegue tirar a parte crítica da cabeça. Meu pitaco, cara, é exatamente assim nas mídias sociais, cara. Se eu receber 50 comentários elogiando um post, eu fico puto com um comentário que criticou. É ele que vai me acompanhar durante todo o dia. Os outros 50 não valem nada. E por que seria diferente fora das mídias sociais, quando eu recebo uma crítica embalada em elogios? Aliás, aqui vai uma dica, olha. Preste bastante atenção quando você assistir às manifestações de Renan Calheiros no Congresso. Ele tem uma técnica inigualável para ofender as pessoas elogiando-as. Repare como ele constrói um elogio longo, repleto de menções às qualidades de seu alvo, para depois soltar a bomba. Nunca vi nada parecido, cara. Mas ali, é bandidagem mesmo. Voltando ao sanduíche, uma conversa que supostamente deveria levantar a moral da pessoa deixa-a arrasada. Numa pesquisa feita com a antiga frase "Tem uma notícia boa e outra ruim, qual você quer ouvir primeiro?", 2/3 das pessoas preferiram primeiro a ruim. Mas quando perguntadas sobre qual notícia elas preferiam dar primeiro, ganharam as boas. Percebeu? Prefiro ouvir as más primeiro, mas prefiro dar as boas primeiro. A maioria das pessoas prefere se livrar logo das más notícias, e pesquisas mostraram que embalar as ruins com boas só piora as coisas. Para que os elogios tenham efeito duradouro, a mente tem de transferi-los da memória de curto prazo para a de longo prazo. E esse processo é interrompido quando, no meio do sanduíche, surge a crítica. A mente gasta tanta energia para lidar com a surpresa ruim que só o que sobra é ela. É por isso que uma pequena crítica é capaz de destruir dezenas de elogios. O poder do mal causa um curto-circuito na habilidade de lembrar do bom. Ao dar más notícias, siga o que fazem muitos médicos experientes. Eles sondam os pacientes para conhecê-los bem. Fazem perguntas para que os pacientes não sejam apenas uma audiência passiva. Tentam que o próprio paciente seja o primeiro a dizer que algo está errado, quebrando assim a resistência inicial. Confirmam, então, a perspectiva do paciente e só então dão os detalhes do problema. Deixam assim de ser os diabólicos portadores das más notícias para serem alguém que concorda com o paciente e quer trabalhar para uma solução. É claro que não é tão simples assim, mas acho que você entendeu o processo. E depois que a má notícia foi dada, o melhor é se calar. Esperar que o paciente absorva a pancada, observar as reações e seguir com aquilo que o paciente precisa no momento, que muitas vezes não é apenas mais explicações. Lá vai então. Primeiro, considere seus objetivos. Você quer ajudar a pessoa a suportar a má notícia ou quer provocar mudanças? Segundo, faça perguntas. Tente conhecer a perspectiva da pessoa sobre o assunto. Terceiro, uma vez feita a crítica, use o poder do mal como vantagem. A mente da pessoa estará alerta para lidar com a má notícia e esse é o momento de acentuar pontos positivos. Foque nas oportunidades futuras e não nos erros passados. Quarto, ao distribuir elogios, não se preocupe que eles pareçam excessivos ou não sinceros. Eles sempre funcionam, mesmo que apenas no subconsciente de quem os recebe. Quinto, seja criativo com os elogios. Sucesso não protege ninguém das críticas. Sexto, não mergulhe nas críticas que você recebe. É o caso das redes sociais, onde uma crítica grosseira destrói todos os elogios que você recebeu. A recomendação dos autores é você encontrar alguém para ler a crítica para você, sabe? Ela dá uma traduzida, traz só aquilo que interessa e te entrega. Olha, assim como a dor física, o criticismo é essencial, porque foca a atenção nas coisas que podem estar erradas e que podem piorar. Quando dadas da maneira certa, com a mistura correta de elogios e lembrança dos pontos fortes, palavras negativas podem ser essenciais para corrigir o problema. Capítulo 5, Céu ou Inferno? Recompensas versus punições. Na intenção de melhorar sempre, é preciso usar incentivos diretos, positivos ou negativos. E existe uma crença antiga de que as recompensas funcionam melhor que as punições. E essa crença persiste entre pais, professores e líderes, mesmo diante das pesquisas que apontam o poder do mal nos experimentos com incentivos. Meu pitaco, Aqui é preciso tratar um pouco do termo incentivo. A palavra incentivo vem do latim incentivus, aquilo que move ou faz qualquer coisa se mover. As publicações sobre liderança dizem que o incentivo pode ser algo real, como dinheiro, ou simbólico, como um tapinha nas costas. Mas nunca dizem que o incentivo é uma recompensa ou uma punição. Nós é que tendemos a sempre levar para o lado bom. Incentivo é uma recompensa. Agora, lembre aí da sua infância, ó, quando a sua mãe pegava o cinto e você ia correndo tomar o banho que não queria, cara. O cinto era um baita incentivo. A perspectiva de levar uma cintada no lombo fazia com que você obedecesse imediatamente à mamãe, não é? Portanto, é importante que fique claro, você pode ser incentivado pelo mal ou pelo bom. Os autores relatam um experimento realizado pelo psicólogo Azim Sharif, que reuniu estudantes para os quais passou um teste de matemática e pediu que não trapaceassem por conta de uma vulnerabilidade do computador. É claro que aquilo era conversa fiada, ele tinha preparado o teste para saber quem trapaceava. No final do experimento, ele descobriu que não importava se o estudante era homem ou mulher, ou que nota ele tirou num teste de personalidade. Não importava se ele era religioso ou não, o índice de trapaceiros era o mesmo. O que importava realmente era a concepção que os estudantes tinham de Deus. Aqueles que descreviam Deus como uma entidade vingativa, assustadora, punidora e brava, trapaceavam muito menos que os que descreviam Deus como misericordioso, clemente ou amoroso. Era o temor a Deus que fazia a diferença. Partindo para o campo prático, Sharif estudou os índices de violência em diversos países e descobriu que a quantidade de homicídios está mais relacionada às crenças religiosas do que à pobreza ou desigualdade. Sua pesquisa com mais de 15 mil pessoas em 67 países utilizou questões separadas entre céu e inferno. Em alguns países, muito mais pessoas acreditavam no céu que no inferno. Nesses países, a taxa de homicídios costumava ser maior que a média. Nos países onde muita gente acreditava no inferno, era o oposto. A promessa da vida no paraíso não era suficiente para deter os assassinos. A perspectiva de ir para o inferno, sim. O poder do mal se estende para outros mundos. O inferno é mais forte que o céu. Um dos princípios universais, baseado no estudo dos animais, é que recompensa e punição devem ser imediatos. Para ensinar o seu cachorro a não fazer xixi na sala, ele precisa ser punido imediatamente após fazer o xixi. Não é isso que você aprendeu? Os autores então falam de experiências que provaram que tanto animais quanto humanos aprendem mesmo que a punição não aconteça imediatamente após a atitude punida. E aprendem com as más experiências e não com as boas. Meu pitaco, muitos, mas muitos anos atrás, eu acho que eu tinha 13 ou 14 anos de idade, passei uns dias na chácara do meu tio em Santa Fé do Sul, eu e meus primos. E um dia fizemos uma roda de violão regada a caipirinha de cachaça. Quando acabou o limão, fizemos com laranja e eu enchi a cara, bicho. Fui dormir e acordei no dia seguinte com a maior ressaca da minha vida. Desde então, há 50 anos, eu não posso sentir o cheiro de uma caipirinha, o gosto de uma caipirinha de cachaça, sem que imediatamente uma leve dor de cabeça apareça. É automático, cara. Eu aprendi com aquela má experiência e nunca mais esqueci. O mesmo deve ter acontecido com você, com alguma comida, não é? A marca de uma experiência ruim fica para o resto da vida. Noutra experiência relatada, crianças foram divididas em dois grupos. Um recebeu jarras vazias e, cada vez que acertava uma questão, recebia uma bola de gude para colocar na jarra. O outro grupo recebeu jarras cheias de bolas de gude, e cada vez que errava uma questão, uma bola de gude era retirada da jarra. As recompensas e punições foram perfeitamente balanceadas, de forma que no final do experimento, os dois grupos teriam a mesma quantidade de bolas de gude na jarra. Os estudantes que tinham as bolas retiradas das jarras aprenderam muito mais rapidamente que os outros, que receberam as bolas de gude. Penalizar os erros mostrou-se muito mais eficiente do que recompensar os acertos. E para os pais que não querem magoar os filhos, psicólogos descobriram que ficar mal-humorado tem vantagens, viu? Melhora a memória, melhora a objetividade e concisão, faz julgamentos menos enviesados por impressões superficiais das pessoas. E o mau humor nos faz mais crédulos, mais imunes a mentirosos. Viu só, deixar seu filho de mau humor faz bem pra ele, cara. Pesquisas mostraram que campanhas de saúde públicas baseadas no medo de ficar doente são mais eficientes que aquelas que promovem a saúde. Mas mesmo com todas essas evidências, pais e educadores insistiram em estimular recompensas e evitar punições, com resultados desastrosos, especialmente para estudantes de classes mais pobres. Ser bem-sucedido aumenta a autoestima, mas ter autoestima não torna ninguém bem-sucedido. Mas os educadores não acreditaram nisso, reduzindo a ênfase na competitividade e nas notas dos alunos, para favorecer atividades colaborativas. Meu pitaco. Bom, se você tem mais de 25 anos, certamente sabe a diferença entre sua escola fundamental e aquela dos dias de hoje, não é? A disciplina, o respeito à autoridade, o medo de repetir de ano, a vergonha de ir mal nas aulas, o desejo de competir para ganhar, tudo isso desapareceu. E o resultado está na onda de salvadores da humanidade incapazes de arrumar a própria cama e prontos para chorar assim que suas vontades não forem realizadas. Pesquisas mostraram nos Estados Unidos que estudantes que repetiram de ano, apesar de inicialmente envergonhados de frequentar aulas com colegas mais jovens, logo se ajustavam a eles. Achavam mais fácil passar pelas matérias uma segunda vez, tinham notas maiores e assim se tornavam mais autoconfiantes e mais preparados do que se tivessem passado de ano por aprovação automática. Uma promoção sem mérito não fará você se sentir melhor e certamente não ensinará nada. Eu tô ouvindo cair um monte de disjuntor daqui, ó. Os autores concluem, então, que é possível usar o poder do mal para motivar a disciplina sem necessariamente entrar em atrito com quem receberá a punição. Uma ameaça pode ser mais prática que um castigo. E eles apresentam, então, métodos para que isso seja aplicado. Um deles, a disciplina suspensa. Impor uma penalidade e postergá-la. O funcionário recebe o aviso que recebeu uma suspensão de 2 semanas sem remuneração, por exemplo, que será aplicada dali a 6 meses. Mas se ele apresentar comportamento eficiente ao longo desses meses, a suspensão poderá ser cancelada. Em vez de ficar puto com o castigo, a pessoa foca em evitar aquela perda futura. A ameaça do inferno é mais eficiente que a recompensa do céu. A pessoa se sente culpada e não envergonhada. Sentir-se culpado indica que você fez algo errado e que dá para consertar. Sentir-se envergonhado indica que você é uma má pessoa. Dá para entender a diferença? Meu pitaco. Mais uma vez bate aquele desconforto de um brasileiro lendo um texto escrito por um norte-americano para norte-americanos. Olha, como sempre digo, trabalhar a penalização numa cultura como a nossa, onde qualquer crítica é levada para o plano pessoal, é muito complicado. Criamos ressentimentos e os guardamos conosco. Na primeira oportunidade vem o troco. Um exemplo recente, que parece não ter a ver com isso, descreve muito bem essa diferença cultural, que tem impacto direto na forma como motivamos ou desmotivamos as pessoas. Em novembro de 2019, uma discussão acalorada entre os jornalistas Glenn Greenwald e Augusto Nunes no programa Pânico da Rádio Jovem Pan terminou com Augusto desferindo um tapa na cara de Glenn. Glenn é norte-americano. Vem de uma cultura onde as pessoas estão acostumadas a se ofender profissionalmente e até moralmente, mas para chegar às vias de fato é muito difícil. Há uma compreensão cultural lá de que uma agressão física é um recurso a ser utilizado numa ocasião excepcionalmente excepcional. Eu não consigo ser mais enfático que isso. Glenn começou a chamar Augusto repetidamente de covarde. Repetiu a ofensa umas 5 ou 6 vezes até levar o tapa. Nos Estados Unidos, isso dificilmente aconteceria. Aqui no Brasil, não se chama um homem de covarde em público sem esperar uma reação em defesa da honra. Nós somos assim. No ambiente profissional, é o mesmo. Separar as críticas aos nossos atos das críticas a nós como indivíduos é muito difícil. Por isso, esse capítulo me incomodou. Eu não sei se somos capazes de relevar nossos melindres. Ah, bom, eu acho que o Glenn Greenwald será mais cuidadoso. Resumo. O mal é mais eficiente que o bom para incentivar as pessoas. Mas cuide para não fazer com que elas sintam-se envergonhadas, mas culpadas. Isso pode parecer manipulativo, mas só será se você fizer a pessoa se sentir culpada quando ela não tiver feito nada errado. Lembre-se mais uma vez, o medo do inferno é mais eficiente que a promessa do céu. Capítulo 6, Negócios 101, 101. Sim, temos maçãs podres. A negatividade é altamente contagiosa nas relações íntimas, mas também pode se espalhar rapidamente em grandes grupos, sem que ninguém perceba. Meu pitaco dessa vez é um dos textos do meu livro diário de um líder, chamado Sobre Críticas, Confrontos e Apreço. Olha só. Em 2003, 5 alpinistas montaram um acampamento no extremo sul da Terra do Fogo, num dos lugares mais inóspitos do planeta. O objetivo era escalar o Monte Sarmiento, uma montanha pouco explorada, com cerca de 2.400 metros de altura, famosa por sua beleza e perigo da escalada. O resultado da aventura foi o filme Extremo Sul, que é excelente e merece ser visto. O momento é especialmente tenso, quando, às vésperas da escalada, o time se reúne para discutir as estratégias de ataque à montanha. No meio da discussão, um dos alpinistas argentinos muda o destino da expedição ao manifestar suas preocupações, lançando dúvidas sobre a capacidade da equipe de escalar a montanha e afirmando que não seguiria em frente. A surpresa da equipe ao ouvir aquela voz dissonante e negativa foi seguida por uma discussão acalorada e pela destruição da harmonia entre o grupo, que acaba desistindo da escalada. O filme mostra as opiniões de cada um sem ser conclusivo. Mas aquela sequência da destruição da harmonia é impressionante. Outro dia eu tive uma experiência semelhante enquanto participava de um workshop. Após uma palestra e entrevistas entre os participantes, o grupo se reuniu para uma avaliação diária do evento. Era possível sentir a energia no ar, as pessoas falando alto, todos querendo dar opinião, aquela sensação gostosa de que as coisas estão acontecendo. Um dos participantes pede a palavra e solta essa aqui, ó. Fiquei profundamente insatisfeito com o comportamento de um dos grupos. Não gostei. Pronto. Foi como se alguém desligasse o motor barulhento e ficasse tudo em silêncio. Dava para sentir a energia do grupo dissipar. O tesão da turma desapareceu imediatamente e todos se colocaram na defensiva, à espera da continuação da afirmação negativa do participante. E o grupo não retornou ao estágio inicial. Esses dois acontecimentos têm muito a ensinar sobre o nosso papel quando estamos envolvidos em processos de criação e execução, especialmente de ideias. É perfeitamente possível defender um ponto de vista contrário ao de outra pessoa, sem ser agressivo, assertivo em excesso ou simplesmente grosso. Quando você vai aos extremos, no negativo, a tendência é cair o disjuntor do seu interlocutor. Dali para frente só existe o confronto. E como eu gosto de dizer, no mundo de hoje, o confronto, a crítica e até mesmo o ódio são mais socialmente aceitos que as expressões de apreço. E isso é muito ruim, porque apreço é uma atividade que cria valor. O apreço energiza as pessoas, faz com que elas excedam seus objetivos e limites percebidos. Quando substituímos o apreço pela negação, pela contrariedade, pelo rancor, só temos o confronto que paralisa, intimida e canaliza a energia para a defesa. E então, todos perdem. A isca intelectual aqui é a seguinte, ó. Na próxima vez que você abrir a boca, pense se vai construir ou destruir. Aquele alpinista negativo era uma maçã podre, que ao ser colocada no cesto, apodreceu quase todas as outras. Estudos realizados com pessoas mais velhas mostraram que elas são muito mais influenciadas por más relações sociais do que por boas. Depois de submetidas a boas relações, sentem-se felizes, mas continuam preocupadas com os problemas em suas vidas. Se submetidas a más relações, ficam infelizes e ainda mais preocupadas com seus problemas. Somos particularmente vulneráveis à negatividade, portanto devemos prestar muita atenção às reações e necessidades de nossos doentes, nossos velhos. Melhor ouvir mais e falar menos. Meu pitaco. Fui almoçar com um amigo, já cinquentão, que trouxe junto seu pai, um senhor com cerca de 85 anos de idade. Durante todo o almoço, esse meu amigo contava dos planos de trabalho envolvendo a si e a seu pai, mas em todas as falas criticava duramente o pai, acusando-o de perfeccionista, de medroso, de não sair da zona de conforto, de teimoso, e o velhinho sentado ali na minha frente sem dizer nada. Tentei levantar a moral do velhinho, mas não adiantava. A cada coisa boa que eu dizia, vinha uma pedrada do filho. Bem, eu não conheço a vida íntima dos dois para entender o peso da história, mas eu saí daquele almoço um tanto angustiado. Que planos dariam certo num relacionamento como aquele, hein? Crítica e sarcasmo causam mais impacto que o encorajamento, criam mais ansiedade e depressão. Estudos mostraram que quando um funcionário é criticado e sabotado por colegas, encontra formas de se vingar da organização como um todo, roubando equipamentos, por exemplo. Mas quando é um chefe que critica e sabota, ele se vinga usando formas passivas de comportamento, como gastando mais tempo que o necessário para performar as tarefas. Torna-se intencionalmente menos produtivo. E atitudes positivas por parte de colegas e chefes não compensam as negativas. O bom comportamento não impacta na produtividade e qualidade tão fortemente quanto o mau comportamento. Os autores apresentam então os Big Five, o modelo dos cinco fatores, os cinco traços de comportamento que impactam enormemente nossa personalidade. Primeiro, a conscienciosidade, a responsabilidade. A capacidade de concluir suas tarefas pontualmente e de fazer questão de obedecer às regras. Inclui meticulosidade, autocontrole, disciplina e disposição para trabalhar duro. Segundo é a agradabilidade. A capacidade de ser agradável, de se dar bem com outras pessoas. Terceiro é o neuroticismo. Uma medida da estabilidade emocional, que pode ser a tendência à estabilidade e ao bem-estar, que é o baixo neuroticismo, ou então a tendência à ansiedade, irritabilidade e instabilidade, que é o alto neuroticismo. O quarto é a receptividade, a mente aberta, a abertura para novas ideias, críticas e sugestões. E o quinto é a extroversão, capacidade de comunicação e socialização. Meu pitaco, eu achei na internet um teste dos cinco traços da personalidade e deu um resultado muito legal. Eu olhei o meu resultado para mim, cara, descreveu exatamente quem sou eu. Na versão em PDF desse texto aqui, eu coloquei o link para esse teste. Vale a pena fazer, cara, é muito legal. Conscienciosidade, agradabilidade e neuroticismo, os primeiros três itens, são os mais presentes nas maçãs podres. Uma nota baixa no item conscienciosidade significa problemas em qualquer tipo de trabalho. Juntar uma maçã podre a uma equipe tem impacto 4 vezes superior do que juntar uma maçã saudável. Uma pessoa preguiçosa, desagradável, emocionalmente instável é suficiente para sabotar toda a equipe. Mesmo que exista uma pessoa maravilhosa no grupo, ela não consegue compensar o estrago da maçã podre. E os autores apresentam um experimento que determinou o impacto de 3 tipos diferentes de maçãs podres. Primeiro, o babaca, o indivíduo que submete as pessoas, os colegas, a piadinhas infames, insultos, xingamentos e humilhações. Segundo, o preguiçoso, aquele que espalha discórdia no grupo porque outros terão de fazer o trabalho que ele deixou para trás. E terceiro, o infeliz, que não compartilha da energia boa do ambiente, é pessimista, está sempre mal, jogando água fria no entusiasmo dos demais. No experimento, a equipe que tem um babaca ou um preguiçoso performou 35% a menos que os times sem esses tipos de indivíduos. O infeliz não impactou significativamente no desempenho do grupo, mas reduziu o entusiasmo e esgotou emocionalmente os colegas. Dos 3 tipos, o babaca é o mais nocivo. Todos precisamos de aceitação social. A boa opinião dos outros sobre nós tem muito significado e a rejeição social é muito mais forte que a aceitação. Quem é socialmente rejeitado colabora menos, doa menos, socializa menos nas atividades que necessitam de cooperação. O rejeitado ou foge ou briga, e nada disso é positivo. O rejeitado passa a ver hostilidade e agressão em qualquer manifestação que considere ambígua ou neutra. Torna-se mais agressivo quando tem oportunidade de punir os outros, inclusive quem nada tem a ver com a sua rejeição. Quando pessoas sentem-se rejeitadas como um grupo, elas se unem para retaliar e comportam-se mais agressivamente do que os indivíduos que compõem o grupo. Um babaca, na área de vendas, por exemplo, que ofende alguém do marketing, é capaz de gerar animosidade entre as duas áreas. Uma maçã podre não apenas apodrece as outras maçãs, ela joga umas contra as outras. Meu pitaco, talvez o maior exemplo que podemos encontrar sobre o conceito da maçã podre venha da seleção brasileira de futebol que ganhou a Copa do Mundo em 2002. O atacante Romário havia jogado as eliminatórias da Copa, tendo o Felipão como técnico. Quando foi chamado para a Copa América de 2001, Romário pediu dispensa, pois realizaria uma cirurgia nos olhos. Mas ele foi para o México jogar amistosos com o Vasco. O Felipão ficou puto da vida. Ele estava tentando implementar uma disciplina rígida na seleção e percebeu que Romário seria uma maçã podre em seu grupo. Ele conhecia muito bem a ojeriza que o Romário tinha por treinos, a indisciplina, o amor pela farra, pelas bebidas e mulheres. Felipão acabou não convocando o Romário para a Copa de 2002, apesar de sofrer pressão de todos os lados, da torcida e até do presidente Fernando Henrique. Mas ele não arredou o pé. A imagem de Romário chorando numa entrevista coletiva em que pediu desculpas para tentar conseguir a convocação é inesquecível. Sem Romário, mas com um ataque formado por Ronaldo, Rivaldo, Luizão, Edilson e Denilson, Felipão ganhou a Copa do Mundo daquele ano. Romário participou comentando os jogos pela TV Globo. A primeira regra do mundo dos negócios deve ser eliminar o negativo e não acentuar o positivo. De novo, primeira coisa, elimine o negativo. Só depois parta para acentuar o positivo. E isso inclui cuidar para não contratar babacas, preguiçosos e infelizes. Quanto a você, siga alguns conselhos. Proteja-se das maçãs podres. Elas tentarão transformar você numa delas. Rearranje o cesto de maçãs. Quem sabe a maçã não esteja podre, mas apenas no lugar errado. Tome cuidado com quem você rotula. Uma pessoa irritante numa situação pode não ser uma maçã podre. Não espere que a maçã podre mude por conta própria. Normalmente ela não tem a mesma ideia que você sobre o que seja um bom comportamento. Isole a maçã podre. Uma estratégia é colocar todas as maçãs podres no mesmo time. Olha, o pau vai quebrar, viu? Mas eventualmente elas se darão bem. Um babaca num time de babacas parecerá uma pessoa normal. Intervenha rapidamente. Não ponha panos quentes. Vá direto ao assunto e às penalidades. Quando avaliar uma maçã podre, olhe todo o cesto. Foi o que o Felipão fez naquela Copa. Pensou no time e não apenas no craque Romário. Não force as maçãs boas a se adaptar ao mau comportamento. Não convide a maçã podre para a reunião. Não torne o seu comportamento aceitável. Não hesite em demitir um babaca, mas não seja um babaca ao fazê-lo. Por mais babaca que o indivíduo seja, se você demiti-lo com crueldade, seu ato será lembrado para sempre por todo o time. Capítulo 7. Perigos online. Os autores começam o capítulo comentando sobre um experimento com duas avaliações sobre um complexo de apartamentos. Uma avaliação positiva, outra negativa. A negativa era absurda. Se fosse verdadeira, seria impossível que a pessoa que a escreveu morasse naqueles apartamentos. Mas ninguém se importou em avaliar o absurdo daquele negativo. A avaliação positiva teve mais credibilidade dependendo de onde foi publicada. Um blog pessoal teve menos credibilidade que um site de apartamentos. Mas a avaliação negativa teve a mesma credibilidade independente de onde foi publicada. Quem planeja viagens passa mais tempo estudando os comentários negativos que os positivos. Na Amazon, uma avaliação de uma estrela para um livro prejudica mais as vendas que uma avaliação 5 estrelas alavanca as vendas. Meu pitaco. Eu me lembro dos anos 80, quando ficou famosa uma fala que dizia que uma pessoa que tem uma boa experiência com você ou sua empresa conta para 2 pessoas. Mas se a experiência for ruim, ela conta para 15 pessoas. Pois é, mas isso foi nos tempos pré-mídias sociais, cara. Hoje, ela conta a experiência ruim para 1.000, 2.000, 20.000, 100.000 pessoas. Os posts positivos que eu publico no Facebook quase sempre têm poucos comentários e poucos curtidores no curto prazo. Mas os negativos, cara... A internet amplificou enormemente a ação dos terroristas digitais, que podem destruir um negócio com um comentário maldoso, mesmo que mentiroso. Ninguém dá muita bola para a credibilidade ou o contexto de quem escreveu a crítica ruim. Portanto, a recomendação é dar mais atenção aos clientes neutros ou levemente insatisfeitos do que aos que elogiam. E é ainda mais lucrativo motivar quem deu nota 4 para que dê nota 5. Mas o impacto vem mesmo de focar nos mais insatisfeitos, prevenindo que se transformem em terroristas. O McDonald's lançou uma campanha para aumentar a sua presença no Twitter, com a hashtag MacDayStories, pedindo para que os clientes contassem sobre suas experiências nos restaurantes. Em 2 horas, a campanha foi retirada do ar. Apenas cerca de 2% dos 72 mil comentários eram negativos, mas eram exatamente esses que estavam sendo compartilhados em blogs e artigos e que receberam a hashtag MacFail. Quando falamos das experiências nas quais gastamos dinheiro, seja um hotel, restaurante ou loja, preferimos contar as coisas legais. Mas quando lemos as experiências de outras pessoas, preferimos ver as coisas ruins. Adoramos contar vantagens de nossos triunfos e fofocar sobre as falhas dos outros. Meu pitaco, é por isso que o quadro de maior audiência no programa do Faustão é há 30 anos as vídeos cacetadas, que nada mais é do que uma sucessão de pessoas se dando mal, sendo colocadas em situações constrangedoras ou simplesmente se arrebentando em algum acidente idiota. Se o quadro fosse de vídeos de gatinhos, ou vídeos de bebezinhos, ou vídeos de gentilezas, a audiência seria insignificante. Eu tenho visto meu comportamento quando vou assistir filmes na Netflix, cara, ou então outros sistemas de streaming. Eu vou pelo nome do filme, pela descrição, mas se eu vejo ali uma avaliação baixa, eu caio fora. E olha que eu já assisti filmes espetaculares com avaliações baixas. Meu, o mal é foda. Pesquisas mostraram que uma avaliação ruim inibe que outras pessoas coloquem avaliações positivas na sequência. Ninguém quer parecer um boboca ingênuo diante dos olhos dos outros. Meu pitaco, notei que o mesmo acontece nas áreas de comentários das mídias sociais. Coloca um post e os comentários sobre o assunto vão bem, até que aparece alguém com uma crítica. Imediatamente o ímpeto dos comentários arrefece e logo a área está dominada por alguns ativistas e militantes se digladiando. O assunto do post cai para segundo ou terceiro plano e o que resta é uma briga de egos. Que saco, meu! A primeira impressão é realmente muito importante e é determinada por nosso viés da negatividade. E a última impressão é ainda pior. Os autores contam um experimento muito interessante durante o Halloween. Eles pediram para as crianças avaliarem as casas conforme os doces que recebiam. Numa casa, recebiam uma barra de chocolate Hershey's. Na outra casa, recebiam a mesma barra e em seguida um chiclete. As casas que deram só a barra de chocolate foram melhor avaliadas que aquelas que deram o chocolate e depois o chiclete. Aquele mísero chiclete entregue no final estragou o impacto da maravilhosa barra de chocolate entregue no princípio. A lição para quem vai dar um presente: reserve o melhor para o final. Após exemplos de como hotéis superam as más avaliações de clientes nos sites de viagens, os autores relembram o básico. Ouça outra pessoa, leve a sério suas reações negativas e cubra-as com muita positividade. Responda aos comentários negativos com comentários positivos, para que essa seja a última impressão para quem lê a troca de mensagens. Capítulo 8 – O princípio de Poliana. Nossa arma natural contra o mal. O princípio de Poliana é um efeito psicológico que demonstra que temos defesas internas contra os efeitos da negatividade. Algumas inconscientes e outras conscientes. Poliana é o nome da heroína de um livro lançado em 1913 pela escritora Eleanor Porter. Ela é uma órfã que mantém uma perspectiva positiva mesmo diante das maiores tragédias e crueldades às quais é submetida ao longo do livro. A história gerou filmes e séries de TV, vendeu milhões de exemplares dos livros e revistas em quadrinhos e dezenas de sequências por outros autores. A explicação para a menina Poliana ter aquele comportamento vem de uma lição que ela aprendeu muito nova com seu pai, que ainda estava vivo, quando recebia um carregamento de doações. Ela queria muito uma boneca, mas a única coisa para crianças naquela caixa era um par de muletas. Ela ficou desapontada até que seu pai lhe ensinou a sempre buscar algo para se alegrar. Fique feliz por não precisar das muletas. Poliana passou a ser um adjetivo usado para as pessoas que têm sempre uma visão positiva da situação. Meu pitaco, aqui não está no PDF. Na verdade, esse Poliana é um adjetivo que tem até uma má colocação. Ele não é positivo, não. A pessoa costuma chamar outra de Poliana porque Poliana não é só alguém que só vê o lado bom das coisas, também é um boboca ingênuo, né? Com o tempo passou assim, ah, você parece Poliana, acredita em tudo que vê, virou meio que um xingamento para tratar a pessoa como ingênua. Pesquisas mostram que existem muito mais palavras para más emoções do que para boas emoções. Esse viés pela negatividade na linguagem demonstra que damos mais atenção às coisas negativas, por isso criamos mais palavras para descrevê-las. Isso é intuitivo. Mas aí vem uma questão interessante. Quais palavras usamos mais? Detalhe, hein? Tem mais negativas do que positivas, mas quais a gente usa mais? Pesquisas desde os anos 1930 demonstraram que em todos os lugares do mundo as pessoas tendem a usar palavras positivas mais frequentemente que as negativas. E essa crença se sustentou até que a tecnologia do Big Data possibilitou que a hipótese fosse testada. Em 2012, uma análise em 300 mil canções, 2 milhões de artigos do The New York Times, 3 milhões de livros e 800 milhões de tweets encontrou as 5 mil palavras mais usadas do idioma inglês. E a relação foi de 2 palavras positivas para cada negativa nas canções, 3 positivas para cada negativa nos tweets e 4 positivas para cada negativa nos livros e artigos. Foi estatisticamente provado que o princípio de Poliana existe. Uma das explicações é de que existem mais coisas boas do que más acontecendo. Portanto, temos mais chance de falar sobre o bom. Mesmo nos jornais, com seu pendor para as tragédias, as histórias de vitórias esportivas, conquistas artísticas, legados filantrópicos, cerimônias, casamentos e prêmios suplantam em quantidade as más histórias. Estudos realizados nos diários pessoais mostraram que as pessoas têm, em média, 3 vezes mais coisas boas do que más em suas vidas. Mas as pesquisas também mostraram que, embora em menor quantidade, as coisas más têm um impacto muito maior em nossas vidas. As pessoas contam histórias mais longas quando tratam de assuntos ruins, gastam mais tempo lendo e assistindo histórias de terror do que comédias ou romances. E mesmo assim, usamos mais palavras boas. Outro pitaco que não está no PDF. Cara, nessa hora aqui eu estava pulando pelas paredes, né? Porque tem coisas interessantes aqui, olha. Quando fala o seguinte, fala-se muito mais de coisas boas e muito menos de coisas ruins. Só que o impacto das coisas ruins é muito maior do que as boas. E a impressão que a gente tem é que tá tudo uma merda, né? Você entra lá, o Twitter é uma merda. E o cara vai, faz um levantamento aqui e descobre que não, cara. Tem muito mais coisa positiva. Mas o que gruda na gente, o que bate na gente, o que marca é aquela coisinha negativa. Você vê o poder de destruição que tem o mal, né? Parecer positivo faz com que a gente seja considerado simpático e amável, agradável. Pesquisas no Twitter mostraram que, embora os tweets negativos atraiam mais atenção imediata e sejam retweetados mais rapidamente, no longo prazo, os tweets positivos é que prevalecem. Eles são retweetados 2 vezes mais que os negativos e favoritados 5 vezes mais. Pesquisas nas mídias sociais mostraram que o YouTube é a mídia que mais sentimentos positivos entrega, deixando as pessoas menos angustiadas. O Instagram foi a plataforma que mais gerou ansiedade com relação à imagem corporal, pela quantidade de celebridades mostrando seus corpos perfeitos. Mas pesquisas mostraram que o impacto dessa ansiedade na vida real de cada um de nós é muito pequeno. Só quem já está perturbado no dia a dia é realmente afetado pelas redes sociais. E a dica, então, não é evitar redes sociais, mas é usá-las sabiamente. Quem posta mensagens positivas é considerado mais atraente, recebe mais suporte social e sente-se mais feliz. Quem planta más mensagens colhe maus sentimentos. Para se manter positivo, siga quem compartilha otimismo e civilidade, em vez de ofensas e pessimismo. Meu pitaco... Olha que curioso, cara. Eu cheguei a essa conclusão aí há muito tempo, viu? Quando passei a dar um tom mais positivo em minhas redes sociais. De quando em quando faço um post dando uma mordida, dando uma porrada, mas no geral são posts mostrando coisas legais, como as séries Enquanto Isso e Isso é Arte. E eu me divirto com esses posts positivos que deixam certas pessoas ainda mais nervosas, cara. Elas não querem admitir que algo de positivo possa estar acontecendo nesse mundo horroroso que as rodeia. Inclusive, isso me inspirou uma daquelas placas semanais. Eu soltei uma assim, ó. A histeria ideológica de certos brasileiros é tão alienadora que inaugurou a indignação contra boas notícias. E o mais interessante é que eu percebi como essa opção de focar o que é positivo acaba qualificando o público que me segue. Sim, as pessoas que querem o positivo se aproximam e assim melhoram o nível de positividade do ambiente social ao qual estão integradas. De novo, quem planta más mensagens colhe maus sentimentos. Ao decidir quais ideias compartilhar, as pessoas focam não naquelas mais excitantes pessoalmente para si, mas naquelas que têm mais apelo a outras pessoas. Por isso repassamos aqueles memes horrorosos, cara. Os autores demonstram que mesmo o Twitter, que parece ser a arena das más notícias, é dominado pelas boas palavras. Mas são as más que causam mais impacto. E embora o mal sempre nos afete mais fortemente que o bom, desenvolvemos dentro de nós proteções contra a negatividade. Ao falar das descobertas sobre como as pessoas passam por traumas, os autores apresentam o conceito do PTG, Post-Traumatic Growth, o crescimento pós-traumático, que se apresentou em mais de 60% das pessoas que vivem traumas. Após passar pela situação traumática, essas pessoas valorizam mais a vida, aprofundam o relacionamento com outras pessoas, com novas perspectivas e prioridades, e mostram uma grande força interior. O crescimento não vem do trauma, mas da forma como as pessoas responderam a ele para se tornarem mais gentis, mais fortes e mais cientes dos prazeres da vida. Mesmo que um mau evento cause fortes reações imediatas, as emoções negativas tendem a diminuir com o tempo. Elas não desaparecem, elas diminuem. O nosso sistema interno esconde as emoções negativas em alguns lugares até que alguma outra coisa aconteça que as traga de volta, né? Meu pitaco, cara, eu já passei cada perrengue nessa vida e eu me lembro deles com um misto de alívio e de diversão. Hoje é divertido contar os apuros pelos quais passei e que no momento em que eu passava por eles não tinham nenhuma graça, cara. Pelo contrário, eram desgraças. É impressionante a nossa resiliência. E eu tenho certeza que isso também acontece com você. Até mesmo a dor da perda de entes queridos é assimilada com o tempo. E embora ela permaneça eternamente conosco, muitas vezes somos capazes de transformá-la em saudades, que acabam trazendo uma boa sensação de reviver momentos bons. É o princípio de Poliana em funcionamento, mesmo que inconscientemente. Ele só não funciona nos casos de depressão, que é quando somos incapazes de enxergar qualquer coisa de boa em nossas vidas e em nós mesmos. Pense em futebol, cara. Você esquece de todos os campeonatos que o seu time perdeu, mas se lembra muito bem daqueles que ele venceu, cara. E eu garanto, bicho, que teu time perdeu muito mais do que ganhou na vida, né? Pesquisas demonstraram que a felicidade da infância e juventude declina com a chegada da maturidade e depois ressurge na velhice. A felicidade chega a seu nível mais baixo por volta dos 50 anos de idade e dali para frente começa a crescer. E as pessoas que estão nos seus 60 anos são mais felizes do que eram aos 20 anos e permanecem assim aos 70 e 80. Isso não se deve apenas às pessoas terem mais dinheiro, já que essa tendência foi encontrada no mundo todo. Pessoas mais velhas não precisam aprender tanto quanto as mais novas, portanto não precisam prestar tanta atenção a seus erros. Meu pitaco, é evidente que essas pesquisas tratam da média e que os casos excepcionais existem, o das pessoas com idade e que têm doenças e limitações e que sofrem muito na vida, ou aquelas que não conseguiram ter dinheiro para um mínimo de conforto e dignidade na velhice, ou então aquelas que estão sós. Mas essas são as exceções, cara, que só confirmam a regra. A pesquisa mostra como é na realidade, mas em nossas mentes, focamos apenas nos exemplos ruins que conhecemos. Se você conhece 20 pessoas com mais de 60 anos, vai usar como exemplo da velhice a mais fodida delas. É o viés da negatividade que nos faz crer que ser velho é passar por limitações físicas, doenças e apuros. Sim, cara, tudo isso existe. Mas a média é muito melhor do que a imagem que fazemos. Jovens começando suas carreiras e procurando seu par romântico precisam prestar mais atenção ao mal. Precisam aprender com seus erros e expandir seus horizontes. Têm de participar de festas e reuniões sociais. Quem está na idade madura precisa confrontar os desafios de educar seus filhos e pagar as despesas de uma família. Essa turma sente-se mais estressada porque há mais estresse em suas vidas. Mas ninguém está preso num turbilhão de coisas ruins a ponto de limitar sua felicidade. E os autores então mandam algumas dicas. Mude a narrativa. Um trauma não precisa significar o fim de nada, mas o começo de outra jornada. Uma demissão pode significar o início de uma nova carreira. Dedique algum tempo para escrever sobre os maus acontecimentos de seu dia e seus sentimentos diante deles. Isso vai forçar você a confrontar o mal e ajudar a encontrar formas de superá-lo. Compartilhe as boas novas. Existem benefícios em compartilhar a dor, mas psicólogos têm encontrado muito mais benefícios para quem compartilha a felicidade. Quando alguém responde com entusiasmo suas boas novas, você se sente feliz e o triunfo parece mais significativo. Mostre-se feliz, ou ao menos finja, ao ouvir as boas novas de alguém. É preciso duas pessoas para capitalizar uma boa notícia. Ouça, coloque um sorriso no rosto e diga: "Que legal, cara!" E então peça mais detalhes. Mostre interesse. Você aumentará a sensação de vitória e reforçará o elo com a pessoa. Liste suas bênçãos. Faça uma lista de 5 coisas pelas quais você sente gratidão. Pode ser uma coisa específica, um evento ou algo mais genérico, como amigos maravilhosos, e você terá uma surpresa. Reserve tempo para curtir boas lembranças e crie momentos legais para serem lembrados no futuro. Meu pitaco, os caras dedicam uma boa parte desse capítulo aqui para contar como é importante você praticar a nostalgia, né? Voltar lá atrás e lembrar de coisas boas que aconteceram. Essas coisas servem para lembrar que existem muito mais coisas boas acontecendo do que as ruins, servem para estimular a gente a ter uma boa energia, né? Botam a gente de volta, traz um pouco da velocidade, tira um pouco da amargura. Mas tem uma posição aí que vem na próxima dica. Valorize o passado, mas não compare. A nostalgia não é positiva quando ela só serve para que achemos que antigamente era melhor. Não deixe o passado nos lembrar daquilo que hoje não somos mais. Na frente, né? Eu vou começar aqui agora com o capítulo 9, que é a crise da crise, má influência. Os autores sugerem que, esteja você recebendo más notícias ou contemplando o futuro da humanidade, use 3 abordagens. O mundo sempre parecerá estar em crise, a crise nunca é tão séria quanto parece, e a solução pode facilmente piorar as coisas. Obviamente existem problemas sérios a serem resolvidos, mas o maior problema de todos, o verdadeiro obstáculo para a liberdade e o progresso, é a exploração do viés de negatividade das pessoas pelos arautos da crise. Essa é a pior consequência social da negatividade. Os profetas do Apocalipse, ao fomentar medos continuamente, distorcem profundamente a visão que o público tem do presente e do futuro. Ao amplificar pequenas ou até mesmo não existentes ameaças para induzir reações de pânico, os profetas criam mais problemas do que resolvem. E o resultado é o que os autores chamam de a crise da crise, que não é uma ameaça recente à sobrevivência da humanidade. Por volta de 1918, o jornalista H.L. Mencken escreveu que o objetivo da prática da política é manter a população alarmada e, assim, clamando para ser liderada para a segurança, ameaçando-a, então, com uma série infindável de espíritos do mal, a maioria deles imaginários. Esses espíritos variam conforme a ideologia, mas políticos de todos os espectros exploram as mesmas inclinações cognitivas. Seja nos alarmando com terroristas, imigrantes, novas tecnologias ou catástrofes ambientais, todos concordam que nosso futuro é apocalíptico por conta de uma ameaça sem precedentes. Eles anseiam por restaurar as glórias de antigamente, quando os cidadãos eram virtuosos, a nação era grande, o planeta era virgem. Essa é uma visão compreensível, pois o poder do mal é amplificado no presente, ao mesmo tempo em que aplicamos filtros nas coisas ruins do passado. O psicólogo Carey Mottewegett chama de efeito loja de discos. Nossa memória é como uma loja de discos, onde podemos encontrar milhares de canções atuais, mas apenas os grandes sucessos do passado. Seus experimentos mostraram que as pessoas comparam as opções de entretenimento de hoje com o melhor de seu passado. Meu pitaco, olha só. Não é que é assim mesmo, hein, cara? Venha me mostrar aí uma banda de rock de hoje e eu vou reduzi-la a sulfato de pó de bosta, comparando-a com Led Zeppelin e com Pink Floyd. Traga-me Jorge e Matheus e eu comparo com Sai Guarabira. Elogie Os Vingadores, que eu jogo Tubarão e o Poderoso Chefão na sua cabeça. Traga-me Jair Bolsonaro ou João Dória e eu truco com Ulisses Guimarães e José Bonifácio. Eu já usei em podcasts um exemplo de um vídeo de Chico Buarque, no qual ele diz que é injusto comparar os jogadores de futebol de hoje com os que ele viu jogando quando eram jovens. Os jogadores de antigamente vivem em sua memória, recebem uma aura de sagrado que os transforma em super-heróis. Nenhum jogador de hoje pode ser comparável ao Pelé, Gerson e Zico da memória da gente. Esses caras jogam em dimensões diferentes. Por isso seu pai, seu avô e até você mesmo sempre dizem que no seu tempo é que era bom. Essa é a falácia da Era de Ouro, que tem iludido as pessoas por milhares de anos. É aquela forma má de nostalgia já comentada nos capítulos anteriores. Olhar o passado como um lugar muito melhor ao qual jamais conseguiremos retornar. No entanto, vivemos na era mais pacífica da história da humanidade, mais confortável, com menos pobreza, mais saúde e harmonia. Nunca houve uma época assim. Todos os indicadores de evolução humana estão melhores, exceto um: a esperança. Quanto mais saudáveis e felizes ficamos, mais obscura é nossa visão sobre o mundo e seu futuro. Em pesquisas internacionais, são os ricos os mais pessimistas e que menos noção e esperança têm sobre o futuro. Os participantes das pesquisas, que vivem em países em desenvolvimento, como Nigéria e Indonésia, por exemplo, conhecem a situação dos países mais desenvolvidos e almejam chegar ao mesmo nível. Esperança. Já os habitantes dos países desenvolvidos não compartilham da mesma visão, não tem com o que comparar, né? Então não conseguem perceber quais progressos estão no horizonte. Meu pitaco, horizonte. Passamos nesse momento, em abril de 2020, por uma experiência sem precedentes com a pandemia do coronavírus e uma discussão interminável sobre a melhor política para combater a infecção. E um dos principais problemas é exatamente a falta de horizonte. Logo que a chegada do problema foi registrada no Brasil, alguns governadores saíram anunciando que fechariam tudo por alguns dias e quase imediatamente mudaram de ideia, dizendo que a quarentena seria até 30 de abril. E o anúncio foi feito entre 10 e 25 de março. Cara, quase 45, 60 dias de fechamento, sem que as pessoas soubessem o que aconteceria durante esse período e com a ameaça de continuar a quarentena, se necessário. Ao anunciar um período tão longo e cheio de incertezas, os governadores tiraram o horizonte das pessoas, criando um clima de angústia e pânico, com um tiroteio sem precedentes nas mídias, contrapondo saúde com economia como se as duas fossem antagônicas. E se houvesse sido feito um anúncio para o país, comunicando uma quarentena de 15 dias, com revisão para mais 15 e depois mais 15 se necessário, hein? Seria como um contrato social a ser renovado ou cancelado conforme o desenvolvimento da crise. Teríamos um horizonte que acalmaria a todos. Mesmo que a quarentena se prolongasse, a perspectiva de 15, mais 15, mais 15, com a chance de terminar nos primeiros 15, é muito melhor do que 45 direto, percebe? Na incerteza, dê horizontes. Escapamos dos quatro cavaleiros do apocalipse, mas nossas mentes ainda são governadas pelo viés da negatividade. Vemos problemas mesmo onde eles não existem. O psicólogo social Daniel Gilbert demonstrou em 2018 como isso funciona, com um experimento no qual apresentava para um grupo de pessoas uma série de pontos, pedindo que decidissem quais eram azuis ou não. Conforme a série ia evoluindo, a quantidade de pontos azuis ia diminuindo, mas as pessoas, determinadas a continuar vendo a mesma quantidade de pontos azuis, começaram a classificar os pontos roxos como azuis. Na sequência, ele repetiu o experimento agora com rostos de pessoas, né? E pediu que apontassem aquelas que tivessem expressões de ameaça. Conforme essas expressões diminuíam, as pessoas compensavam, classificando expressões neutras como hostis. No teste final, as pessoas precisavam avaliar certos estudos científicos, alguns claramente éticos, outros ambíguos e outros não éticos. E o pedido era para que estudos não éticos fossem rejeitados. Conforme esses estudos não éticos foram diminuindo, as pessoas passaram a classificar os estudos ambíguos como não éticos. Mesmo quando as pessoas foram avisadas que a quantidade de assuntos diminuiria, esse fenômeno aconteceu. Uma vez que as pessoas começam a procurar anomalias, disparam a vê-las onde elas não existem. Nossa mente é treinada para reparar nas más anomalias mais rapidamente que nas boas. Por isso, mesmo quando nossa vida melhora, ficamos procurando fantasmas. Quando o mundo melhora, nos tornamos críticos cada vez mais ácidos dele, achando que ele não melhorou. O progresso mascara a si mesmo. Conforme a expectativa de vida aumenta e as ameaças tradicionais diminuem, gastamos mais tempo nos preocupando com perigos potenciais à nossa sobrevivência. Segurança e prosperidade nos dão tempo para nos preocuparmos, mais coisas para temer e mais traficantes de crises que exploram esses sentimentos. Os mercadores do mal. Meu pitaco. Olha, eu estou escrevendo aqui bem no pico da quarentena do coronavírus e esse capítulo aqui não teve jeito. Eu vou resumir muito pouco, cara. Será quase que uma tradução livre do livro, porque o tema é fundamental para o momento que a gente vive. O mundo sempre parecerá estar em crise porque o progresso, a riqueza e a liberdade criaram uma indústria da crise. Na era da agricultura, a sociedade conseguia manter poucos intelectuais, normalmente ligados a padrinhos da realeza, que não admitiam críticas às suas decisões e jamais pagariam para alarmar o público. Os profetas do Apocalipse eram os religiosos, avisando sobre a ira divina e o dia do julgamento final. Depois da Revolução Industrial, conforme a democracia e a educação se espalharam pela Europa, uma nova classe de profetas do Apocalipse surgiu, armada com gráficos, teorias e impressoras. Essa turma se expandiu em toda uma classe de jornalistas, políticos e especialistas em academias, think tanks, corporações e ONGs. Cada vez que algo vai errado, ou parece errado, essa turma proclama a nova ameaça sem precedentes. Eles não têm paciência para analisar tendências de longo prazo e nenhuma fé de que as pessoas já disponham das ferramentas para resolver o problema. E a catástrofe não pode ser superada sem a ajuda de quem? Claro, desses mesmos especialistas. Eles usam os eventos atuais para reavivar antigas emoções, como a xenofobia, que foi essencial para a sobrevivência de nossos ancestrais. Meu pitaco. Olha, se você se sentiu tentado a pensar, ai que feio, ao ouvir essa última frase, lembre-se que houve um tempo em que os imigrantes, entre aspas, eram hordas de vikings, visigodos e outros bárbaros que chegavam para queimar as cidades, estuprar as mulheres e matar todos seus ancestrais. Naquele tempo, a xenofobia que hoje indigna os cidadãos civilizados era questão de vida ou morte. As ameaças daqueles estrangeiros já não existem mais. Mas políticos de todos os matizes continuamente aprovam mais gastos em armamentos e munições, como se o perigo aumentasse. Quando a União Soviética se desfez, pequenos países como Irã e Iraque repentinamente se transformaram em grandes ameaças. E o terrorismo foi promovido a uma crise permanente após o 9 de setembro de 2001. Comparados com a ameaça da antiga União Soviética, os terroristas são nada. Mas os gastos com armamentos cresceram nos Estados Unidos. Quando não estão inquietos com inimigos externos, os profetas do Apocalipse sempre podem encontrar inimigos dentro de casa, normalmente elementos pertencentes a um grupo não popular. Os cientistas sociais sempre acreditaram que o preconceito tinha como origem a ignorância e poderia ser combatido colocando as pessoas em contato para que se conhecessem. A familiaridade com outra cultura reduziria os preconceitos. Mas quando estudos foram realizados em comunidades de grande diferença étnica, descobriu-se o contrário. Encontraram-se altos níveis de preconceito entre diferentes grupos vizinhos. Cada experiência negativa individual tem um enorme impacto nos grupos, fazendo com que quanto mais contato as pessoas tenham com minorias, mais preconceituosas se tornem. Convivemos com a tolerância, mas qualquer pequena arte de um adolescente ou um incidente imediatamente é levada para o grupo como representativa do caráter ou comportamento do outro grupo. Meu pitaco, cara, como isso é verdade, bicho, olha em volta. A todo momento nos pegamos tirando conclusões baseadas em estereótipos de grupos. O fulano é sovina, ah, é porque é judeu. Ah, a fulana é preguiçosa, é também, olha onde, de onde ela veio. Fulano jogou o lixo no chão, só pode ser brasileiro. E assim por diante. Basta um pequeno deslize, uma palavra, uma atitude e pronto. Milênios de estereótipos imediatamente são sacados. E nesses tempos bicudos, cara, a classificação em grupos políticos tem tido o mesmo efeito. Ah, o fulano é bolsonarista? Então já sabe. Alguns estudos mostraram que o preconceito pode ser superado se as experiências boas suplantarem as más. Por isso é importante que vizinhos se lembrem sempre de compensar o poder do mal. Você lembra da regra do 4 por 1? 4 coisas boas para uma ruim? O mesmo se aplica quando realizamos julgamentos sobre os membros de algum grupo, especialmente aqueles estigmatizados pela maioria. O viés da negatividade nos deixa prontos para generalizar qualquer ofensa individual, criando má vontade contra todo o grupo ao qual pertence o ofensor. Então, partimos para procurar mais ofensores no grupo. É muito fácil acordar o instinto de caça às bruxas. Meu pitaco, você entendeu agora por que a gente não consegue mais manter diálogos ou até debates civilizados em redes sociais? Aquele nós contra eles incutido em nossas mentes há 30 anos por um discurso ideológico e malandro venceu, cara. E hoje qualquer ideia que venha de alguém que vem de um grupo que não seja o seu é imediatamente detonada, porque vem de um grupo que não é o seu, porque ali você teve alguma experiência individual que foi ruim com alguma pessoa e você já extrapola para o grupo todo. Todo mundo que faz parte do grupo daquela pessoa é tão ruim quanto a pessoa. O pânico moral acontece em cenários bons ou ruins. Os autores indicam um livro, The United States of Paranoia, onde o autor Jesse Walker comenta uma série de eventos e teorias da conspiração que não são perpetuadas apenas por pequenos grupos. São assimiladas pela maioria e direcionadas às minorias. Se antigamente os ataques eram dirigidos a grupos religiosos, a bola da vez são os muçulmanos. A última onda de imigrantes é a que mais ameaça o American Way of Life, seja ela alemã, irlandesa, italiana, chinesa, japonesa, latina ou do Oriente Médio. Uma vez que o pânico moral se inicia, os políticos seguem o clássico caminho irracional. Algo precisa ser feito. Aqui está algo, portanto, precisa ser feito. Pouca ou nenhuma atenção é dada à discussão mais profunda sobre se a solução trará algum bem ou, como mostra a história, piorará a situação. Os autores dão um exemplo do combate às drogas, que sempre existiram. Drogas sempre existiram. Mas em vez de focar no tratamento dos drogados, as autoridades insistem em querer acabar com as drogas. E assim, milhões de pessoas vão para as prisões, a um custo altíssimo, enquanto as drogas tornam-se cada dia mais acessíveis. Economistas demonstram que a guerra às drogas levou ao aumento de overdoses. Focados numa minoria que abusa das drogas, as autoridades optam por votar até mesmo contra a liberação delas para funções medicinais, dificultando o tratamento de pacientes que sofrem com dores crônicas, por exemplo. Outra fonte para a indústria do pânico é a tecnofobia. No século XIX, o The New York Times dizia que as lâmpadas elétricas prejudicariam as retinas das pessoas. Médicos britânicos asseguraram que andar de trem podia causar problemas mentais. Hoje em dia, os alarmistas juram que telefones celulares e comida geneticamente modificada causam câncer. Eles invocam o princípio da precaução. Nenhuma tecnologia deve ser introduzida a menos que primeiro seja provado que é segura. Isso é familiar a você? O jornalista Ronald Bailey observou que a forma mais precisa para definir o princípio da precaução é: nunca faça nada pela primeira vez. Os alarmistas apelam para velhos instintos tribais, colocando ruralidades contra urbanidades e promovendo a luta de classes. Outro desenvolvimento que nasceu com a Revolução Industrial. Era difícil explorar a divisão de classes, num tempo em que todo mundo era pobre. Mas com o progresso e enriquecimento, criaram-se novos estratos sociais. Surgiram novos medos e ressentimentos para se usar. Sempre existiram duas formas de demagogia. A primeira é dizer para os pobres que os ricos têm riqueza demais. E a segunda é dizer para os ricos que existem pobres demais. A primeira, sobre a riqueza excessiva dos ricos, foi explorada por Karl Marx, que identificou a crise do capitalismo e inspirou sua eliminação nos países comunistas, fazendo com que a prosperidade e o enriquecimento cessassem e levando milhões à morte, especialmente pela fome. O segundo item, sobre o excesso de pobres, foi explorado por uma série de intelectuais, a começar por Thomas Malthus, o religioso britânico, preocupado com a explosão populacional durante a Revolução Industrial. Em 1798, ele anunciou com certeza matemática que a humanidade estava condenada à fome em massa, pois o crescimento populacional ultrapassaria a capacidade de suprimento de alimentos. O que aconteceu foi o oposto. Mas isso não impediu que outras personalidades continuassem até hoje a anunciar a mesma estratégia. O viés da negatividade cega as pessoas para as tendências de longo prazo. Em 1972, um grupo de proeminentes cientistas reunidos no Clube de Roma, usando modelos produzidos por computadores, projetou uma crise global por falta de comida e energia. O ecologista Paul Ehrlich lançou dois livros que se tornaram best-sellers, apontando que em uma década, 4 bilhões de pessoas morreriam durante a grande crise dos anos 1980. Ehrlich e um colega de academia, John Holdren, escreveram que os governos tinham o direito de limitar o tamanho das famílias para evitar a fome em massa, propondo o controle de fertilidade involuntário, cápsulas de esterilização e outros métodos. A crise populacional foi uma ideia ocidental, promovida por acadêmicos, jornalistas e ativistas dos Estados Unidos e Europa, mas as consequências foram sentidas em todo o mundo. O canto irresponsável do apocalipse inspirou algumas das piores violações dos direitos humanos do século XX. Mulheres foram esterilizadas, muitas vezes contra a vontade, em diversas regiões do planeta. A China proibiu as mulheres de terem mais de um filho, o que levou a milhões de abortos coercitivos. Quando a grande fome global não aconteceu na data marcada, os profetas do apocalipse empurraram a data para frente. Em 1980, anunciaram que a mudança climática poderia matar bilhões de pessoas em 2020. Desde 2010, o número de pessoas em situação de fome no mundo tem decrescido, chegando ao menor número absoluto da história, mesmo com a população crescendo 7 vezes desde o tempo de Malthus. E grande parte da fome se deve não à falta de alimentos, mas a lutas por poder e guerras civis. Apesar das previsões não cumpridas, Holdren foi apontado como conselheiro do presidente para ciências. Erros raramente destroem carreiras na indústria da crise. Meu pitaco, tempos de coronavírus. O cientista Neil Ferguson apavorou o mundo ao divulgar um estudo falando de 500 mil mortos pela pandemia na Inglaterra. Depois, teria voltado atrás, dizendo que o número era de 20 mil. Foi violentamente contestado e voltou para dizer que não era bem assim, que sua estimativa inicial era se ninguém fizesse nada, como se a opção fazer nada existisse. Imediatamente revelou-se que em sua carreira Neil foi muito contestado por erros grosseiros de previsão e outras pandemias, mas o cara está lá. Toda a imprensa o ouvindo, seus trabalhos sendo divulgados como ciência indiscutível e ele assessorando lideranças de países para tomar medidas e assim vai. Ferguson é contestado por especialistas do mesmo quilate, mas ouvir suas previsões catastróficas parece irresistível, não é? Os autores chamam esse grupo de especialistas, jornalistas e militantes de mercadores do mal. Mas não querem com isso dizer que a intenção deles é meramente ganhar dinheiro. Muitos dos apocalípticos estão genuinamente assustados. Os mais eficientes profetas do apocalipse são os que acreditam em suas próprias profecias. Meu pitaco é o cafezinho 271. No livro infantil The Remarkable Story of Chicken Little, publicada por volta de 1870, é contada a história de um pintinho que toma um susto quando uma folha cai sobre sua cauda. Essa história inspirou uma animação da Disney que pouco tem a ver com a fábula original. Apavorado com a folha que cai em seu rabo, o pintinho sai correndo avisar a galinha que o céu está caindo. Perguntado sobre como sabe, Chicken Little diz: "Eu ouvi com meus ouvidos, eu ouvi com os meus olhos, um pedaço do céu caiu na minha cauda." "Vamos fugir", diz a galinha. Na fuga, a galinha conta para o pato que o céu está caindo. O pato pergunta como é que ela sabe e ela diz que Chicken Little contou. E os três continuam a fuga. Encontram o ganso, que pergunta ao pato, que diz que a galinha contou, que diz que Chicken Little contou que viu o céu caindo. E vem o peru, que pergunta para o ganso, que diz que foi o pato, que diz que foi a galinha, que diz que foi o pintinho que contou. E o grupo em pânico encontra Fox Lox, a raposa, que ouve a mesma história e diz: "Depressa, venham para minha toca." A última página do livro mostra uma imagem aterrorizante e uma descrição ainda pior. Fox Lox abriu a porta e, quando o peru entrou, arrancou sua cabeça com uma mordida, jogou-a para um lado e o corpo para o outro. Então entrou o ganso. Fox Lox cortou fora sua cabeça e a jogou para dentro. Aí veio o pato. Fox Lox fez o mesmo. Então veio a galinha. Pimba! Chicken Little foi devorado de uma vez só. Tudo por causa do medo bobo de Chicken Little. É, meu caro. Em 1870, isso era um livro infantil. Em pânico com a história contada por Chicken Little, a fuga para a segurança levou todos a buscar abrigo na toca da raposa. Pois é, tem um monte de raposas morrendo de fome lá fora. A publicação original de 1870, The Remarkable Story of Chicken Little, pode ser encontrada nos arquivos da Universidade da Califórnia. Na versão em PDF desse texto aqui, eu coloquei o link que leva você direto para o livro. Vale a pena dar uma olhada lá, viu? Estupidez coletiva. Mas mesmo que os profetas do Apocalipse estejam exagerando, será que eles não servem a algum propósito, hein? Afinal, se as ameaças estão por aí, não será melhor tomar todas as precauções, mesmo que para isso tenhamos de pecar pelo excesso? E se os profetas estiverem certos desta vez, hein? Pois é, cara. Mas a estupidez coletiva, conforme definição de Mancur Olson, precisa ser levada em consideração. Olson foi um economista norte-americano que estudou o maior obstáculo à prosperidade nas sociedades democráticas: os problemas de ações coletivas, quando indivíduos em busca de seus interesses pessoais acabam prejudicando toda a sociedade. Uma estupidez social. A demosclerose. Em seu mais famoso livro, A Ascensão e Queda das Nações, publicado em 1982, Olson analisou o padrão de crescimento econômico após a Segunda Guerra Mundial. Por que os perdedores Alemanha e Japão se recuperaram tão rapidamente, a ponto de serem chamados de milagres econômicos, hein? E por que um dos vencedores, a Inglaterra, cresceu tão vagarosamente ao longo do século XX que passou a ser chamada de o doente da Europa, hein? Os economistas foram atrás dessa doença inglesa. Olson diagnosticou como um enrijecimento das artérias econômicas, fenômeno que mais tarde o escritor Jonathan Rauch chamou de demosclerose, causada pelo acúmulo gradual de favores a grupos de interesse. Olson mostrou como os países sofrem quando grupos formados por industriais, sindicatos, sociedades profissionais e outros grupos de interesse usam seu poder para determinar preços, inflar lucros e salários, pressionar por subsídios, tarifas e regulações para restringir os competidores. Os resultados são terrivelmente perversos para a população, em especial para os pobres, que não têm grupos fortes para defendê-los. É então que a estupidez social se impõe, com os cidadãos médios não revelando motivação pessoal para se articular num grupo de pressão, um grupo de lobby. A menos que um acontecimento disruptivo, como a guerra que destruiu as estruturas de poder da Alemanha e do Japão, proporcione um novo começo para a economia, os grupos de interesse continuarão sempre enriquecendo a si próprios às custas do povo. As leis e regras apadrinhadas por esses grupos discriminam novas pessoas, novas ideias, novos entrantes, precisamente as forças dinâmicas que a sociedade precisa para progredir. Meu pitaco. E aí, hein? Reconheceu alguma coisa até aqui, é? O lobby dos taxistas contra o Uber? As campeãs nacionais pegando todo o dinheiro do BNDES? Os políticos defendendo o seu quinhão, hein? A regulação criada para nos proteger, mas que impede o surgimento de novos bancos, empresas de telefonia, empresas aéreas, conglomerados de mídias e tantas outras que fazem o mercado refém de meia dúzia de famílias? Reconheceu o manicômio legal e tributário criado pela Constituição de 1982, que deixou o país quase ingovernável? Pois é. Olson diz que isso é um tipo de esclerose que se instala, entupindo as artérias nacionais, e que é muito difícil de ser encontrada, pois nenhum desses problemas isolados, esses exemplos de estupidez social, é fatal. Mas o acúmulo deles pode matar uma sociedade. Essa espécie de tráfico de crises é parte integrante da demosclerose, justamente por ser prontamente explorada por políticos e grupos de interesse. A sociedade como um todo nunca se beneficia ao reagir em pânico ou histericamente a problemas amplificados ou não existentes, mas não faz parte do interesse pessoal do cidadão médio se mobilizar para desmascarar os profetas do apocalipse. E assim, Chicken Little enfrenta pouco ceticismo e rapidamente algum grupo de interesse constituído por raposas surge para propor a solução rápida e definitiva para o problema. A crise pode não ser real ou tão séria, e a solução pode não ser duradoura ou eficaz no longo prazo, mas os políticos estão apressados demais para perceber. Meu pitaco, os autores não explicitam a razão dessa pressa dos políticos, que pode ser provocada por ânsia de ajudar, ânsia de tirar proveito pessoal ou questões político-partidárias. Está acontecendo neste exato momento, com o plano de promoção do equilíbrio fiscal proposto pelo secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida. O plano surgiu para que estados e municípios sem capacidade de pagamento de suas dívidas tivessem acesso a empréstimos com garantias da União desde que fizessem um ajuste fiscal para recuperar suas finanças. A intenção do plano era colocar ordem na casa. Mas congressistas propuseram alterações no plano original, permitindo que qualquer estado que aderir ao regime de recuperação fiscal suspenda o pagamento da dívida com a União por 6 ou mais anos. Além disso, todas suas dívidas passam a ser pagas diretamente pela União, com saldo ficando para ser quitado em futuro distante e incerto. Trata-se de praticamente repassar todo o passivo dos estados para a União e ainda obter recursos adicionais. Estão aproveitando a pandemia para tentar passar essas medidas a toque de caixa, jogando no colo do governo federal décadas de má gestão em todos os estados. Você percebeu? O interesse é de grupos. As consequências na sociedade como um todo não são consideradas. E no fim, quem é que paga essa conta? Sou eu e você. Mas qual é o problema de pecar pelo excesso, hein? Será que não é melhor tomar cuidado? Olha, os autores são claros. Quaisquer que sejam as políticas adotadas pelas lideranças, seus efeitos vão permanecer por muito tempo depois que a crise passar. Quando uma nação expande seus exércitos para a guerra, o complexo militar não encolhe imediatamente após o conflito. Burocracias, regulações e subsídios não desaparecem quando a crise termina, muito menos os interesses pessoais ou das classes que se beneficiam dessas políticas. Meu pitaco, que não está no PDF, eu lembrei agora. Eu gravei recentemente o segundo Lidercast com o deputado Alexis Fontaine e ele explica lá da briga que ele tem lá dentro da Câmara, né, para propor a redução de burocracia em vários processos que acontecem lá. E eu perguntei para ele, fala, cara, me dá um exemplo de alguma lei ultrapassada. Ele me conta que tem uma lei vigente aqui em São Paulo, quando um policial, quando vai assumir o serviço, ele tem que receber o cacetete, a farda e um cavalo. Até hoje essa lei existe, está lá. Tem que dar um cavalo para o policial. Evidentemente que ela caiu em desuso, mas está lá. E junto com ela tem milhares, milhares de regras que foram implementadas numa época a serviço de algum interesse e ficam lá até hoje, ninguém sabe por quê, e continuam atravancando a vida da gente. Os custos das crises vão se somando e não são apenas monetários. Gastamos tanto tempo nos preocupando com ameaças pequenas ou imaginárias que terminamos mais inseguros. Como os antigos imperadores que decretaram a ilegalidade de novas tecnologias, os profetas do Apocalipse trabalham para retardar inovações como as que provocaram o grande enriquecimento da humanidade. A ciência agrícola só conseguiu salvar da morte pela fome milhões de pessoas na Ásia e na África através do uso de sementes geneticamente modificadas. Mas organizações como Greenpeace combatem incessantemente o desenvolvimento e comercialização desse tipo de sementes. Além de amedrontar o público com a ameaça de um envenenamento lento, suas campanhas levam governos a evitar ou suspender o financiamento de pesquisas e a utilização de novos tipos de sementes que poderiam alimentar ainda mais gente e combater as deficiências nutricionais. Dirigentes da Zâmbia, lá na África, numa crise de fome que devastou o país, chegaram a recusar a ajuda do exterior porque os alimentos conteriam produtos geneticamente modificados. Técnicas genéticas já desenvolvidas poderiam estar salvando milhões de pessoas no mundo ou aliviando seus problemas. Mais de 140 cientistas laureados com o Prêmio Nobel já consideraram as campanhas contra os alimentos geneticamente modificados como um crime contra a humanidade. Mas a opinião deles está tão desconectada da opinião pública que esse assunto é ainda mais polêmico que as questões da evolução e das mudanças climáticas. Aqueles cientistas não têm o dinheiro e os recursos do Greenpeace para lobby e publicidade. E menos ainda têm as crianças que vão morrer ou ficar cegas por falta de vitamina A na África. Pesquisadores da área médica, apesar do imenso desenvolvimento tecnológico, se veem diante de obstáculos intransponíveis, como as enormes barreiras regulatórias que foram aos poucos sendo erguidas pela demosclerose. Sempre que acontece um problema com uma nova droga ou tecnologia, as vítimas são óbvias e fornecem farto material para jornalistas e advogados proclamarem uma nova crise, que leva os diligentes políticos a criar novas leis contra futuras drogas. Mas o maior escândalo é o efeito cumulativo dessas regulações, que atrasam o desenvolvimento de tratamentos contra a obesidade, diabetes, Alzheimer e outras doenças. Nos últimos 25 anos, o custo médio de desenvolvimento de uma nova droga, ajustado pela inflação, aumentou 6 vezes. Sem contar o processo de aprovação, que leva mais de uma década e 100 mil páginas de burocracia. Meu pitaco, que também não está no PDF, eu lembrei agora, é claro que gato escaldado tem medo de água fria. Muito disso que acontece hoje tem razão, porque já aconteceram desastres anteriormente. Eu me lembro perfeitamente nos anos 60 da talidomida. Foi uma droga que surgiu e foi amplamente utilizada, inclusive por mulheres grávidas, até que bebês começaram a nascer com deformidades. E quando se descobriu que aquilo tudo era causado pela talidomida, já tinha muita criança que nasceu deformada. E a partir daquele momento, todas as regras foram colocadas de uma forma muito mais dura. E tem razão de ser assim. O problema é que as coisas extrapolam. E de repente, drogas que já tem uso comprovado, são novamente contestadas. Nós estamos vendo essa discussão gigantesca agora, durante o coronavírus, com drogas que já são usadas há muito tempo contra a malária, por exemplo, e que estão sendo discutidas. Eu vi gente comparando essas drogas que estão sendo anunciadas aí como possível cura ou possível tratamento à talidomida, que não pode usar, tem que esperar. Bom, esperando, alguns vão morrendo. Esse escândalo todo só atrai atenção quando um grupo bem organizado é afetado, como os pacientes da AIDS, que foram bem-sucedidos ao derrubar barreiras que atrasavam a introdução de novas drogas que poderiam salvar suas vidas. Mas o problema é normalmente ignorado, pois não há vítimas prontamente identificáveis. Quantas pessoas morreram aguardando que novas drogas fossem desenvolvidas e aprovadas, hein? Ninguém sabe o tamanho desse cemitério invisível, que é como os economistas chamam o problema. E os autores dão como exemplo a quantidade de norte-americanos que morrem anualmente por conta das regulações e da tecnofobia envolvendo a nicotina. A nicotina tem má reputação, pois é ligada ao ato de fumar, que é considerado como a mais prevenível causa de morte existente. Mas não é a nicotina que faz o cigarro fatal. Fumantes são mortos pelas milhares de toxinas e substâncias cancerígenas presentes na fumaça dos cigarros. A nicotina, como a cafeína, cria dependência, mas traz benefícios. Ajuda as pessoas a controlar o peso, reduzir a ansiedade, aumentar a concentração, melhorar o humor, a memória e a manter-se mais alertas. É por isso que tanta gente fuma, mesmo sabendo dos riscos. A Suécia é o país que apresenta a menor quantidade proporcional de mortos pelo fumo na Europa. É menos da metade que a média do continente. E sabe qual é a razão? A população, em vez de fumar, consome snus, uma forma de tabaco que é vendida em pequenos pacotes e consumida oralmente. Sem inalar fumaça, as toxinas não são absorvidas pelo organismo. Estima-se que 350 mil vidas seriam salvas por ano se toda a Europa adotasse a mesma prática. Mas, em vez de encorajar o uso, a União Europeia baniu o snus em todos os territórios, menos na Suécia. Por quê? Pela união de grupos de interesse, como os ativistas contra o fumo, que combatem a nicotina em qualquer forma, insistindo que a abstinência é a única solução. Também as indústrias que se beneficiam com a proibição do tabaco ingerível, como as companhias de cigarros e as farmacêuticas, que vendem dezenas de opções para contornar o vício de fumar e que são muito contestadas, como gomas de mascar e adesivos. Essa coalizão de interesses, com a ajuda de jornalistas alarmistas, criou a narrativa de que consumir tabaco por outros meios além de fumar é ainda mais perigoso, mesmo que pesquisas apontem que não. E assim, os snus continuam proibidos. E agora esse grupo voltou a atenção para outra ameaça a seus negócios e interesses, os cigarros eletrônicos, que fornecem nicotina no vapor sem as toxinas da fumaça de tabaco. Esses cigarros se mostraram tão eficientes que derrubaram o valor das ações dos fabricantes de cigarros, além de suas vendas. E como os grupos articulados fizeram para combater o cigarro eletrônico? Ora, pelo princípio da precaução. Mesmo que não exista nenhuma comprovação de malefícios causados pelo vapor de nicotina, ainda não se tem confiança de que essa tecnologia é segura. E mesmo que organizações respeitadas como o Royal College of Physicians já tenham manifestado que qualquer malefício que os cigarros eletrônicos apresentem serão mínimos se comparados com o mal causado pelo fumo, a imprensa e os reguladores continuam espalhando histórias sobre problemas causados pelos cigarros eletrônicos. Pesquisas já apontaram como, desde o surgimento desses cigarros, a quantidade de fumantes dos cigarros tradicionais foi reduzida. No entanto, jornalistas já apontaram uma epidemia desses cigarros eletrônicos entre adolescentes norte-americanos, dizendo inclusive que eles são o início do caminho para os cigarros comuns. E dá-lhe lobby para proibir os cigarros eletrônicos. Há muito mais adolescentes bebendo do que fumando, mas não se cogita restringir as vendas de álcool para toda a sociedade. A campanha contra a nova tecnologia do cigarro eletrônico tem sido bem sucedida ao criar a ideia de que esses cigarros são tão perigosos, se não mais, do que os cigarros comuns. E tem feito muito bem para os orçamentos de organizações e autoridades sanitárias, mas tem sido um desastre para a saúde pública. Muitos fumantes de cigarros comuns têm evitado mudar para cigarros eletrônicos e acabarão naquele cemitério invisível, vítimas da crise da crise. A lacuna do otimismo. Mas, a despeito de todos esses problemas, a humanidade continua cada vez mais saudável, rica e sábia. Vivemos numa era de ouro, mesmo que muita gente diga que não. Precisamos mostrar que, mesmo que muitas pessoas sejam pessimistas sobre o destino da humanidade, são otimistas sobre seu próprio futuro. É o que os pesquisadores chamam de lacuna do otimismo. Aquele velho, eu estou bem, os outros é que não estão. Pesquisas sistematicamente apontam que as pessoas se mostram otimistas com seu futuro financeiro, mas pessimistas com a economia da nação e do mundo. Quando perguntadas sobre problemas como imigração ilegal, desemprego, gravidez adolescente, crimes e drogas, a maioria diz que não são problemas importantes em suas comunidades, mas são no país. O meio ambiente até que não está mal aqui onde eu moro, mas está muito ruim no Brasil e um desastre no mundo. Meu pitaco, em minha palestra Tudo Bem Se Me Convém, mostro uma pesquisa da consultoria Marcondes, realizada pelo Datafolha em 2010, com 2.544 pessoas pesquisadas em 160 cidades. Chamou-se Valores Brasil 2010. Eles queriam saber quais valores mais representavam o que o brasileiro era, quais os predominantes e quais os desejados. E o resultado foi esse aqui, ó. Quais os 10 valores mais representativos de quem o brasileiro é? Amizade, família, honestidade, respeito, humildade, alegria, saúde, justiça, esperança e paciência. Cara, como o brasileiro é legal. Quais os 10 valores mais predominantes no Brasil de hoje? Corrupção, pobreza, crime e violência, desemprego, analfabetismo, poluição ambiental, burocracia, agressividade, incerteza sobre o futuro, desperdício de recursos. Percebeu? O brasileiro é amigo, de família, honesto, respeitoso, humilde e alegre. Mas o Brasil é corrupto, pobre, violento, analfabeto e agressivo. Cara, como é que uma sociedade composta de gente tão legal e honesta produz um país tão cagado? E eu entro então no conceito da esperteza individual contra a estupidez coletiva. Eu sou honesto, mas os outros não. Eu sou inteligente, os outros não são. Eu sou bondoso, os outros não. Eu sou solidário, os outros não. Jean Paul Sartre disse um dia: o inferno são os outros. E eu acabo de descobrir que sofremos da lacuna do otimismo. Pesquisadores descobriram que a lacuna do otimismo está relacionada à indústria da crise. Quanto mais tempo você dedicar aos noticiários da televisão, mais pessimista você se tornará sobre o mundo. E como não ficar, pô? Não importa quão bom foi o seu dia, os profetas do apocalipse vão encontrar ou fabricar narrativas de horror para assombrar você. Lutar contra essa horda de traficantes de crises exige estratégias especiais. E é sobre elas que os autores falarão na próxima parte desse pod sumário. Pronto. Pode voltar para a televisão contabilizar quantos morreram hoje pelo coronavírus. Capítulo 10. O futuro do bom. Apesar da certeza de que o mal sempre será mais forte, as perspectivas do bom são promissoras. O mal torna-se cada vez mais vulnerável conforme o conhecemos melhor. Foi o conhecimento sobre o mundo natural e o desenvolvimento da ciência e da engenharia que permitiram ao homem dobrar sua expectativa de vida. O mesmo ocorrerá com o conhecimento de nossa natureza interior, que nos ajudará a superar os efeitos da negatividade. Use a regra das 4 coisas boas para cada coisa ruim, e você conseguirá relativizar os fracassos contra os progressos que você faz. E entenderá por que um pequeno erro para você pode ter efeito devastador para os outros. Se você se lembrar daquela regra de ouro negativa, o que realmente importa é aquilo que você não faz aos outros, você pode evitar lamentar no futuro. Evitar promessas não cumpridas é muito melhor do que fazer um algo mais. Em vez de buscar a perfeição, seja bom o suficiente. Meu pitaco? Em minha palestra Fórmula da Inovação, eu trato desse tema de criar expectativas, de fazer promessas. Não há nada pior que uma promessa não cumprida. E o problema não é tanto não cumprir o prometido, mas ter prometido. Essa consciência de assumir um compromisso, sabendo que não poderá ser cumprido, é uma das maiores armadilhas de destruição da credibilidade. É por isso que muita gente foge do comprometimento, seja por medo do desconhecido, por desconforto, por ansiedade diante da perspectiva de não conseguir cumprir. Por isso, tanta gente diz não para oportunidades e prefere se recolher diante do risco. Por isso, muitas vezes, é importante mudar a forma como você toma suas decisões. Tem gente que pega a oportunidade e se preocupa com os detalhes depois. E tem gente que prefere saber todos os detalhes para só então pegar a oportunidade. São dois modos de ver o mundo. Em 1987, eu coordenei uma expedição ao Pantanal Mato-Grossense para produzir o livro Ninhal, um projeto cultural da empresa na qual eu trabalhava. Me lembro perfeitamente das semanas anteriores à viagem, das coisas que se passavam pela minha cabeça. Eram pesadelos com todo tipo de perrengue, com barco virando, com jacaré atacando, com picada de cobra, com onça, com aranha. Olha, se eu tivesse me preocupado em obter todas as garantias antes de ir para lá, eu nunca teria realizado a viagem. Pulei de cabeça para ver no que ia dar e foi sensacional. Aliás, se você abrir o PDF desse material aqui, desse conteúdo, tem uma foto minha lá puxando o rabo de um jacaré, né? Olha, sim, e sou eu, cara, pegando o bicho pelo rabo. É preciso ter a coragem de se atirar no desconhecido, se você quiser desfrutar dos ganhos das experiências que mudam sua vida. O desafio é ter a consciência de seus limites, é saber até onde dá para ir. O jacaré da foto lá estava de barriga cheia, meio adormecido e de costas para mim. Eu nunca pegaria no focinho do bicho. É possível combater o poder do mal ao refazer as narrativas, focar nas coisas positivas, nos talentos e momentos bons. A nostalgia é uma ferramenta não apenas para ter saudades do passado, mas para destacar as coisas boas. As boas descobertas da psicologia sobre o poder do bom naturalmente não atraem a atenção tanto quanto as más notícias, mas é nelas que reside o futuro. A dieta Low Bad. Toda a nossa tecnologia de comunicação é vista com suspeita, especialmente pelas elites política e intelectual. Sócrates reclamava que o hábito de escrever enfraquecia a capacidade de memorização. Jornais foram acusados de isolar as pessoas socialmente. Os rádios foram acusados de serem ferramentas para demagogia. E a televisão foi definida como um vasto depósito de lixo. Com a revolução da informação causada pela internet, não foi diferente, mas havia razões para o otimismo. Diante da pluralidade de conteúdo que os novos meios ofereceram para a humanidade, enquanto os profetas do Apocalipse gritavam que o excesso de informação iria nos fazer mais ignorantes. Com Netflix, Amazon e YouTube, abriram-se para qualquer um de nós escolhas praticamente infinitas. Sim, aumentou a quantidade de lixo, mas também de séries épicas como nunca se viu antes. A televisão ultrapassou o cinema como um meio para a inovação, assim que os executivos abriram mão de seu poder sobre a programação. Dada a chance de escolha, o público pode apreciar a excelência. A mesma revolução começa a ocorrer com as mídias sociais. Livres do monopólio das velhas mídias de massa, as pessoas estão escolhendo suas fontes de informação. E mais uma vez os profetas do Apocalipse tocam suas trombetas. Políticos e especialistas lamentam que as fake news estejam impactando em eleições e que as bolhas ideológicas e câmaras de eco estejam polarizando o público. Há pressões por todo lado para regular o Google, o YouTube, Facebook, Twitter e outras mídias sociais, tratando-as como utilidades públicas. E mais uma vez, os pessimistas estão exagerando o problema e propondo soluções erradas. Sim, é possível que as pessoas se enfiem em suas bolhas, mas pesquisas mostram que a maioria permanece moderada em sua visão política, e as pesquisas de opinião mostram que suas visões não se alteraram muito nas décadas recentes. A grande mudança, uma forte polarização de opiniões, aconteceu não entre os cidadãos comuns, mas entre aquilo que os cientistas sociais chamam de classe política, que engloba a maioria da indústria da crise. Legisladores, ativistas políticos, contribuintes de campanhas, jornalistas, lobistas e acadêmicos que se digladiam em torno de políticas públicas. São eles que estão segregando-se em extremos opostos do espectro político e tentando carregar o resto do país consigo. A batalha deles criou um senso de falsa polarização. Todos consideram-se moderados, mas acham que os eleitores do outro lado tornaram-se extremistas e perigosos, o que aumenta o antagonismo e o clima de confronto. As mídias sociais têm sido usadas por esse antagonismo crescente, mas essa tendência já estava aparente antes do nascimento do Facebook, e a animosidade partidária é mais forte entre os mais velhos, mesmo que eles gastem relativamente menos tempo na internet. A falsa polarização não é provocada pelas mídias sociais. A culpa deve cair nas velhas mídias de massa, os velhos políticos e o restante da indústria da crise, que constantemente espalham o pânico entre as pessoas e demonizam qualquer um que não concorde com as soluções que eles apresentam para a crise mais recente. Assistir esses ataques diários tem o mesmo efeito que assistir filmes sobre crimes toda noite. Você começa a crer que os problemas são maiores do que são na realidade. Meu pitaco. Cara, parece que esses parágrafos foram escritos hoje, viu? Eu até os aproveitei para lançar uns episódios do meu podcast Cafezinho. Em plena quarentena, causada pela epidemia, temos assistido diariamente tribunais sociais condenando pessoas que se atrevem a ter uma opinião contra o senso comum dessas correntes de advogados do caos. Qualquer um que tente argumentar contra as decisões de fechamento da economia, por exemplo, é imediatamente rotulado como um assassino desalmado que só pensa em dinheiro mesmo à custa da morte dos mais velhos. tente levantar uma discussão sobre o achatamento da curva e você é imediatamente chamado de negacionista, terraplanista ou qualquer outro rótulo. Veja o embate estúpido em torno da cloroquina como remédio. O vírus foi politizado e tenho certeza absoluta que muitas das decisões têm sido tomadas por questões políticas, para enfraquecer ou então para não dar nenhuma vantagem para o outro lado. O ano de 2020 entrará para a história como o ano da vitória da negatividade, quando o pânico instaurado na sociedade foi tão grande que provocou uma espécie de apagão cognitivo nas pessoas, que esqueceram das ameaças do dia a dia, que matam muito mais que a Covid, para mergulhar numa sucessão de decisões questionáveis que vão precisar de tempo para ter seus impactos dimensionados. O mal ganhou em 2020. Os autores, então, inspirados nas dietas low-fat e low-carb, propõem a low-bad diet, a dieta do pouco mal. Os mercadores do mal são tão irresistíveis quanto os mercadores da comida não saudável, o junk food. E a mesma abordagem usada para lidar com o poder da negatividade em seus relacionamentos pessoais e profissionais, minimizar o negativo e acentuar o positivo, pode ajudar a vencer o viés negativo que contamina a política e a opinião pública. Quando acontecer uma tragédia, não passe horas assistindo a cobertura ao vivo nas televisões. Quando políticos e especialistas estiverem se atacando, mude de canal. Tente seguir a regra dos quatro. Quatro histórias inspiradoras e positivas para cada história negativa. Seguramente você gastará menos tempo com os canais de terror. Isso exige algum esforço, mas à medida em que surgem mais e mais alternativas, vai ficando mais fácil. A velha mídia é como um tabloide sangrento gritando notícias terríveis. A nova mídia é como uma loja de livros com milhares de opções para todos os interesses. Mesmo com todos os conflitos, fake news e ataques, a nova mídia é mais positiva que a velha. As pessoas preferem postar fotos de gatinhos, pôr do sol, maravilhas naturais, do que fotos de massacres. As pessoas se reúnem em grupos baseadas no compartilhamento de suas paixões intelectuais e culturais, muito mais que no ódio pelo inimigo político. As pessoas aprendem sobre os mais diversos temas no YouTube, reencontram amigos no Instagram. Se você escolher cuidadosamente seus contatos e fizer uma curadoria sobre o feed de suas mídias sociais, terá uma visão do mundo muito mais acurada que aquela da velha mídia, com muito mais que quatro coisas legais para cada coisa ruim. Meu pitaco. Bom, para mim esse discurso soa como um canto angelical, viu? Foi essa a base do meu livro Brasileiros Pocotó, lá em 2003, em que eu discutia a avalanche de baixarias que a mídia jogava sobre cada um de nós. O filósofo alemão Ludwig Feuerbach dizia que somos aquilo que comemos, e eu não poderia concordar mais. Somos aquilo que colocamos para dentro de nosso corpo, seja alimento físico ou intelectual. Se você passa o dia jogando merda para dentro da mente, vai se transformar num merda. Se passa o dia consumindo o terror massacrante da imprensa, a ignorância dos formadores de opinião, a superficialidade dos que criam as narrativas que pautam a opinião pública, você será como eles. É você que controla se o alimento intelectual que consumirá é saudável ou é junk food. E você pode fazer essa escolha, sabe? Portanto, a primeira ação para combater o poder do mal é escolher muito bem quanto dele você deixará que entre em sua mente e procurar o poder do bom para neutralizá-lo. Escolha o enquadramento que você dará aos fatos. De qual janela você olhará o mundo? Veja só o problema da Covid-19. São 3% de mortos ou são 97% de pessoas salvas, hein? Como é que você tem visto essa abordagem? Tem duas maneiras de olhar. Está se salvando muito mais gente do que está morrendo. Então, depende da forma como você mostra o problema. Ele é uma imensa tragédia ou é algo que preocupa, mas que pode ter saída. E nenhuma das duas opções, 3% de mortos ou 97% de salvos, está errada. Você é quem escolhe a maneira como enquadrar. E ao escolher uma, não está negando a outra. Está apenas contaminando sua mente com o mal ou com o bom. É só assistir os jornais da televisão e você vê qual é a forma escolhida. É cova de defunto, é o gráfico de mortos acumulados, é somando no dia todas as mortes da semana anterior. É tudo para criar aquele conceito de que o pânico é total. Alguém escolheu o enquadramento. E ao escolher o enquadramento, ele está buscando alguma solução, alguma saída. Ele está buscando que você tome providências que sejam do interesse dele. Então, Se você não reparar como o problema é enquadrado, será levado a tomar decisões que não são de seu melhor interesse. As novas tecnologias digitais estão nos liberando da autoridade centralizada, abrindo oportunidade para que compartilhemos nossas inovações. Sempre haverá estupidez e pânico moral, mas ao menos estamos aprendendo a pensar por nós mesmos. Somos todos sujeitos aos efeitos da negatividade, mas um a um, como indivíduos, podemos enfrentá-los. É assim que a vida melhora e a civilização avança. Muito bem, cara. É assim que termina este podsumário do livro O Poder do Mal. E eu estou disposto a ler o livro outra vez, cara, saboreando cada parte. Olha, eu nunca trabalhei num podsumário tão adequado ao momento, tão alinhado com as coisas que eu penso tão necessário. Espero que você tenha curtido a ideia de dividir o sumário em partes. O bicho ficou longo, mas deu para dar um mergulho muito mais profundo no conteúdo e ideias dos autores. Olha, como sempre, eu sugiro imensamente que você compre o livro. Tem muito mais lá do que eu coloquei aqui. Para terminar, uma frase fundamental de São Francisco de Assis. Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as coisas que posso e sabedoria para reconhecer a diferença entre elas. Você recebeu este pódio sumário por fazer parte do Café Brasil Premium. De onde veio esse aqui? Tem muito mais. Acesse cafebrasilpremium.com.br.